Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa audição regimental. Começo, naturalmente, por cumprimentar o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, bem como o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, das Florestas e Pescas também. Sejam muito bem-vindos a esta nossa primeira audição regimental, precisamente antes de encerrarmos os nossos trabalhos para uma curta pausa de férias, e espero que hoje seja uma audição bem esclarecedora e profícua. Dar duas notas antes de iniciarmos, de passar a palavra ao Sr. Ministro. A primeira, solicito a todos os grupos parlamentares que pretendam intervir na segunda ronda, que façam chegar à mesa a lista dos senhores deputados intervenientes até ao fim da primeira ronda, por forma a estar agilizada essa lista, com todo o tempo que entendam. E, dito isto, nós temos a grelha, os senhores deputados sabem que esta nossa audição é constituída de uma primeira ronda pergunta-resposta, que os grupos parlamentares usarão como entenderem, e depois seguir-se-á uma segunda ronda de perguntas com o máximo 2 minutos e no fim o Sr. Ministro também responderá. Portanto, vamos dar de imediato início à nossa audição regimental. Disponho o Governo de 15 minutos para uma intervenção inicial. Sr. Ministro, faz favor.
Muito bom dia.
Temos vários microfones ligados, por favor, desliguem. Não conseguem desligar. Vamos, Sr. Ministro. Bem, agora sim, depois de resolvidos os problemas técnicos, também fazem parte da nossa realidade dia-a-dia. Sr. Ministro, dispõe de 15 minutos para uma intervenção inicial.
Muito bom dia. Quero cumprimentá-las, saudá-los. E um cumprimento especial à Sra. Presidente e nela cumprimento também todos os parlamentares, todo o staff de apoio, obviamente também os meus colegas. Uma palavra inicial para nós, enquanto Governo, e estou certo todos, manifestarmos a nossa solidariedade e o total apoio aos pescadores e às famílias das vítimas e a toda a comunidade de pescadores, face ao trágico acidente que aconteceu, e 3 funerais foram hoje, e obviamente dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas competências, tudo faremos para ajudar a minorar aquilo que é a dor daquela comunidade e um reconhecimento pelo trabalho de todos os pescadores portugueses associado, como nós sabemos, ao risco que existe. Passando para a intervenção, nós que estamos com 101 dias de governação, e eu poderei dizer que estamos a cumprir com o nosso programa, estamos a cumprir com os nossos compromissos, a unir o setor, a valorizar, a estar presente no terreno, como provam inclusivamente alguns números que posso aqui deixar destes 100 dias, onde estivemos no terreno com mais de 116 visitas oficiais. 100 dias contaram com 98 reuniões com o setor, 16 planos de ação, e aqui queria destacar o Água que Une, até porque é uma iniciativa extremamente importante, a terceira reprogramação do PEPAC, as medidas, 12 medidas que estão concretizadas, 36 medidas que estão em curso e iniciativas legislativas, 9 iniciativas legislativas e, portanto, alguns números que mostram que estamos a cumprir, que estamos presentes, que ouvimos e ouvimos também para, no fundo, melhor decidir. As nossas prioridades, eu posso reafirmá-las, é aumentar o rendimento dos agricultores, dos produtores florestais, dos pescadores, e neste domínio é uma das razões pelas quais nós fazemos a reprogramação do PEPAC, que esperamos que em outubro esteja definitivamente aprovada pela Comissão Europeia. Para além disso, queremos simplificar, e neste sentido há várias portarias que avançaram para este objetivo. Uma delas tem a ver com, por exemplo, os agricultores que têm menos de 10 hectares têm o fim de, e ficam livres de sanções e em termos da condicionalidade deixam de ter essa obrigatoriedade, a flexibilidade para o pousio e também para a rotação, e todos os agricultores cujas colheitas são vítimas de intempéries têm uma derrogação se não cumprirem as normas agroambientais. Um dos objetivos também pelos quais queremos a reprogramação tem a ver com a previsibilidade e estabilidade que queremos dar a confiança. Nós, para o próximo PU, pedido único, voltaremos a ter de ter um auxílio de Estado de 60 milhões de euros, que eu espero que a Comissão Europeia aprove, mas ficamos no risco da decisão da Comissão Europeia e, se a situação se mudar, a Comissão Europeia pode, por exemplo, dizer que não faz mais sentido andarmos a utilizar auxílios de Estado para compensar uma suborçamentação de ecorregimes. E, por isso, como já expliquei na última reunião que aqui tivemos, vamos querer que esses 60 milhões passem para o segundo pilar como cofinanciamento e, dessa forma, damos essa previsibilidade e estabilidade e, para além disso, aumentamos em cerca de 50% em termos médios o rendimento do agricultor com a passagem também para o segundo pilar da agricultura biológica e da produção integrada. Há um outro objetivo, que é o da renovação geracional, e aí vamos fazer também na reprogramação um esforço que eu considero, não vou dizer brutal, mas muito significativo. O valor base passará de 20 para 25 mil euros, mas haverá uma majoração para a exclusividade, que vai dos 5 mil euros para os 25, ou dos 10 para os 30, em zona vulnerável. Isto significa que um agricultor jovem, em exclusividade, terá ou 50 mil euros ou 55 mil, se estiver numa zona vulnerável. Para além disso, os instrumentos financeiros são um objetivo e teremos 50 milhões de euros que poderão mobilizar 500 milhões de euros de investimento, dependendo do modelo que se utilize e de acoplarmos, por exemplo, o Banco de Fomento ou o InvestEU para este objetivo. Portanto, estes são os compromissos. Há algo que temos sempre dito também e que queremos, estou certo, e teremos a vossa ajuda. A agricultura, como tenho referido, e as florestas e as pescas não são só os mais de 5% do PIB ou os 11% da população que diretamente dá emprego. A agricultura é também coesão territorial, é gastronomia, é turismo, é investigação, é inovação, é indústria, é transformação, é património, é cultura. E por isso o apelo é para que não se olhe para os fundos da PAC e se diga: temos aqui um saco de dinheiro que tem de financiar tudo. Os outros fundos têm de colaborar para o desenvolvimento rural. Nós queremos uma agricultura de precisão. Ela só poderá existir se tivermos conectividade, se tivermos internet. E, nesse sentido, os fundos da política de coesão e os fundos dos programas operacionais regionais têm de contribuir, têm de ajudar. Em termos daquilo que é a indústria de transformação, e tenho conversas nesse sentido, e estamos a avançar com o Ministério da Economia, é importante que o Compete 2030 faça a sua parte e também contribua para esta indústria de transformação e possa dar, por exemplo, o apoio para as adegas cooperativas que temos, quer no reforço daquilo que é a sua capacidade de armazenamento, quer para o objetivo da descarbonização e digitalização. Nós temos problemas, como sabemos, com o fogo bacteriano ou fungos que atingem a castanha, e existe aqui investigação que nem deve ser vista só de um ponto de vista nacional. E é importante que, face às universidades que temos de grande qualidade, que haja uma estratégia europeia, e há muito avanço a esse nível, isso também significa poupança, e que, por exemplo, o programa de investigação faça, o Horizonte Europa, dê este apoio. Quando falamos de instrumentos financeiros europeus que existem, como a InvestEU, é importantíssimo que eles possam ser utilizados para este objetivo. Infelizmente, dificilmente iremos a tempo para ir a uma janela do InvestEU para as pequenas e médias empresas, porque ela está quase esgotada. Como aqui também já referi, o fundamental tem obrigações, também ele, para a biodiversidade. Nós lançámos, por exemplo, o concurso da apicultura de 20 milhões de euros, onde há aqui um objetivo da polinização, mas não ficaria nada mal ao fundo ambiental de se associar e de reforçar ou de fazer esse mesmo investimento. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que o Governo tem uma visão transversal e a agricultura é estratégica para Portugal e é estratégica também do ponto de vista, e eu tenho insistido nisto, da autonomia estratégica da União Europeia, da segurança alimentar. E quando se fala em segurança alimentar, muitas vezes pensa-se só na qualidade dos alimentos. Segurança alimentar significa comida no prato também e desde logo. E às vezes esquecemos desta obrigação que temos, em termos da União Europeia, deste espaço que temos, do contributo que temos de dar para esta autonomia. Em relação a um desenvolvimento que existiu sobre duas perguntas que me fizeram da última vez e que discutimos aqui, em relação ao vinho, temos neste momento uma proposta da Comissão Europeia para se utilizar uma reserva de crises para termos 15 milhões de euros para a destilação. É importante que se diga que esta proposta só vai ser votada no dia 19 no Colégio de Comissários e, portanto, neste momento ainda não há uma aprovação. O que há é uma proposta da Comissão Europeia, onde outros Estados-membros também têm apoios para as frutas e legumes, fruto de intempéries que existiram. Em relação à questão da anulação do empréstimo do BEI, aquilo que foi feito, como eu referi, foi pedir, e o Ministro das Finanças pediu, uma vez que terminava em junho deste ano o contrato com o Banco Europeu de Desenvolvimento de 60 milhões de euros, foi pedir a prorrogação. Neste momento a prorrogação é de um ano, isto fica aqui uma dificuldade, porque os projetos para serem executados não são executados no prazo de um ano, mas estou a ver com o Ministério das Finanças a ver se conseguimos uma solução para resolver esta questão. Um pequeno panorama em relação àquilo que é a execução dos fundos, que eu considero que é sempre importante. Do PDR 2020, ainda faltam executar 516 milhões de euros, e relembro que a data de fim é 2025, estou a falar do PDR. No Plano de Recuperação e Resiliência, é importante que se perceba que nós temos, em termos das estruturas do Ministério da Agricultura, temos cerca de 112 milhões de euros, uma execução de 20%. Podemos dizer que estes 112 poderíamos somar cerca de 70, por causa do aproveitamento hidroagrícola do Crato. No entanto, quem vai executar não é o nosso Ministério, é a CIME do Alto Alentejo. Em termos das florestas PRR, naquilo que nos diz respeito diretamente, temos 156 milhões de euros, uma execução de 25%, o que significa que faltam 117 milhões de euros para a execução. No total, com os outros organismos, há para a floresta um total de 773 milhões de euros, e relembro aqui que uma parte deles são geridos pelo Fundo Ambiental, e há aqui a questão das OIGPs altamente preocupante, cerca de 216 milhões de euros, com uma execução próxima do nulo. Relativamente às pescas, há uma execução de 30% de um PRR de 77 milhões de euros, portanto faltam 53 milhões. E aqui temos um problema num projeto grande de 42 milhões de euros do IPMA relativo a estudos técnicos para energia offshore. E, portanto, em termos das pescas, florestas e agricultura, é este o panorama. Entrando um pouco mais naquilo que é a reprogramação do PEPAC, aquilo que eu posso referir é que, como todos sabem, a regra é a regra N mais 2, e, portanto, isso significa que nós teremos até 2029 a execução. Nós conseguimos aumentar significativamente, como referi, o rendimento ao agricultor, e essa a nossa principal, não é só preocupação, eu diria que é também obrigação, até porque face à média europeia, o agricultor português é do que menos recebe. No objetivo que referi do vinho, e porque não entrei naquilo que será a nossa ação, os 15 milhões de euros são um pequeno paliativo, não são solução, é preciso uma solução estrutural. Isto significa que apostaremos fortemente na promoção, por isso na reprogramação do PEPAC há 14,2 milhões de euros adicionais em relação àquilo que estava, um trabalho que estamos a fazer também para a remoção de barreiras alfandegárias. Há um outro ponto que é absolutamente essencial, há um ataque, inclusivamente em Portugal, em relação ao consumo moderado de vinho. Ora, o vinho faz parte do nosso modo de vida e esse ataque que faz, inclusivamente, diminuir o consumo é verdadeiramente inaceitável. Um dos objetivos da reprogramação, como eu referi, será também o de nós revermos os apoios máximos que estavam muito baixos e, a título de exemplo, por exemplo, na bioeconomia, o que estava previsto era um limite máximo de apoio de 234 mil, passará para 600 mil, e também o investimento, por exemplo, para jovens agricultores, que era 208 mil, passará para 400 mil. Nós conseguimos, nesta reprogramação, aumentar o rendimento sem diminuir o investimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro, pelo cumprimento impecável do tempo. Isto é claramente experiência do Parlamento Europeu, esta tal disciplina, mas que nós muito agradecemos. Começamos de imediato aos partidos políticos, à primeira ronda. Iniciamos com o maior grupo de oposição, o grupo parlamentar do PS, que sinalizou à mesa que iria repartir a sua intervenção entre o Sr. Deputado Nelson Brito e Isabel Ferreira. Dispõe de 8 minutos para fazer a vossa intervenção. Faz favor, Sr. Deputado Nelson Brito.
Muito obrigado. 8 minutos, Sr. Presidente. Ainda está a contar que tu ainda... 8 minutos. 8, pronto, eu percebi mal. Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, então o lápis é meu. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado e Sra. Secretária de Estado e também Sras. Deputados e Srs. Deputados. Sr. Ministro, a água na agricultura é o maior desafio que temos na próxima década. E o PS tem feito um trabalho sério em relação às bacias hidrográficas e esse é o caminho que temos que continuar a fazer. A interligação para a transferência da afluência da bacia do Tejo para o Guadiana, já em meados do século passado, foi equacionada bem antes ainda da decisão da construção da barragem da Alqueva. Nos últimos anos e no passado recente, voltou a ser reequacionado em diversos trabalhos e artigos de opinião. Muito recentemente, até numa lógica de solidariedade nacional e de transferência da água de um norte mais úmido e fresco para um centro-sul mais seco e quente, que as alterações climáticas tendem a agravar, prova que o binómio alterações climáticas e água é o desafio que a ciência e a decisão política têm pela frente. Essa abordagem de âmbito nacional é feita designadamente na chamada Autoestrada da Água. Este ambicioso e interessante plano de transferência de recursos hídricos teria um traçado atravessando Portugal de norte a sul. Trata-se, pois, de matéria delicada e sensível que, mesmo no caso ibérico, tem aspirações e expectativas não totalmente concretizadas, com algumas controvérsias naturalmente associadas a períodos de escassez, como nos recentes que se têm vivido nos dois lados da fronteira e que há que compatibilizar e ultrapassar. O contexto de alterações climáticas em que vivemos agravará essa dependência, sendo que em Espanha já existe um importante parque de barragens que garante a regularização das afluências, prevendo-se mesmo aumentar a capacidade de armazenamento através de novas barragens que permitam a minimização de situações de seca e de cheia. Só a título de exemplo, se atentarmos na bacia do Guadiana em Portugal, Alqueva, com os seus 4.135 hectómetros cúbicos de armazenamento, cria o maior lago artificial da Europa. Já em Espanha, tem no Guadiana a montante, através de um importante conjunto de barragens, cerca do dobro da capacidade de armazenamento de Alqueva. Portanto, este cenário, Portugal tem prioritariamente que atuar, intervir no terreno ao nível de cada uma das bacias dos seus grandes rios e, sobretudo, no Tejo, cuja bacia de drenagem interessa, sobretudo, ao território nacional, no sentido de aumentar o armazenamento e a capacidade de regularização de afluências de que somos soberanos. O aproveitamento de Pisão e Crato é, aliás, paradigmático de uma solução prioritária neste âmbito, mas que é estruturante para a execução de um transvase Tejo-Guadiana e apoiará necessariamente problemas ambientais sensíveis e medidas de requalificação compensatórias importantes. Mas podemos introduzir armazenamento do sistema de água do Algarve com uma garantia de 100 milhões de metros cúbicos que garanta a estabilidade da agricultura do Alentejo e do Algarve e que não existam problemas para uma das áreas de mais valor e mais importantes no Algarve, que é o turismo. Não podemos aumentar os perímetros de rega indiscriminadamente, mas devemos garantir resiliência ao que existe. Sr. Ministro, pergunto, está o Sr. Ministro disponível para assumir em nome da agricultura nacional, nomeadamente a Sul de Portugal, esta visão para a água?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor de responder.
Muito obrigado. Nós temos uma iniciativa em curso denominada Água que Une, e é para avançar e para se fazer. Se nós quiséssemos empatar, pedíamos mais um estudo, mais uma comissão, quando nós já temos muitos estudos feitos, nomeadamente, por exemplo, o regadio 2030. E é público que o Presidente das Águas de Portugal, um elemento da APA, o Diretor da DGADRE e também o Presidente da EDIA já têm reunido, está constituído este grupo para, a partir de 2025, nós termos um cronograma de investimentos. E este Água que Une mostra bem também até o objetivo. Queremos ter uma rede interligada de água onde se armazene a água e onde se faça uma distribuição eficiente da água, tirando sinergias não só para aquilo que é o objetivo, a agricultura, como também para o consumo humano. Eu espero que alguns princípios que foram aprovados no Parlamento Europeu possam ser revistos, e princípios em que o grupo político onde eu estava não apoiou, nomeadamente o princípio designado do no significant harm, onde um dia desses nenhum alteamento de uma barragem se pode fazer. E às vezes fico com a sensação que há quem preferia que fôssemos um deserto do que podermos armazenar a água para distribuí-la. E esse princípio, um dia desses vão chegar à conclusão que vai empatar muito investimento e vão tentar até impedir fazê-lo. E, portanto, eu fico satisfeito com essa posição que eu espero que possa ser partilhada pelo seu grupo no que diz respeito ao objetivo de termos aqui uma rede interligada onde teremos, por exemplo, fundos do PEPAC a ajudar, onde os fundos da política de coesão também deverão ajudar, mas onde depois terá de haver uma arquitetura financeira onde o Banco Europeu de Investimento entre, onde o Fundo Ambiental também possa entrar, de forma a que se possam também ter empréstimos para este objetivo. E aqui eu já o referi, mas tenho de o dizer novamente, lamento que se tenha desperdiçado 8.300 milhões de euros que estavam disponíveis. Não é sempre a mesma coisa, é a verdade, porque se fosse prioridade, e eu próprio alertei para isso, 8.300 milhões de euros na vertente de empréstimos de PRR, que estavam disponíveis até 31 de agosto de 2023 e que foram desperdiçados e são irrecuperáveis. E agora teremos de arranjar uma solução, porque aquele era a taxa de juros altamente favorável, empréstimos de 30 anos, e agora teremos de montar aqui uma solução para este objetivo, mas vamos fazê-lo.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nelson Brito, faz favor de continuar.
Posso? Sr. Ministro, tanto que fomos que quem contornou, por exemplo, também a DNSH para a barragem do Pisão foi o PS, por isso essa prova, e o Sr. Ministro sabe que nós sempre tivemos uma determinada visão em relação à água. E temos também nessa matéria 1.300.000 no Banco de Fomento que poderemos aproveitar e Portugal não deve desperdiçar. A segunda pergunta que quero fazer é, Sr. Ministro, o organismo intermédio na gestão do PEPAC em Portugal, nomeadamente para as áreas da floresta, foi o ICNF e o Fundo Ambiental. Com a integração das florestas na agricultura e bem, o Sr. Ministro, quem vai ser o organismo intermédio na gestão de todos os fundos para apoiar a floresta e a produção florestal em Portugal?
Obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Ainda bem que as florestas voltaram para o Ministério da Agricultura. Teremos aqui sinergias. A AGPPAC é responsável pela gestão do PEPAC. Em termos do investimento, o segundo pilar terá um investimento ainda superior àquilo que tem sido a média de investimentos dos últimos anos. A floresta será uma prioridade. O ICNF estará implicado naquilo que serão portarias e naquilo que será a floresta e, no fundo, passa a trabalhar em sintonia com o Ministério da Agricultura e esta visão e este objetivo terá de ter aqui também sempre uma nova readaptação, como é evidente, e neste momento há transferências no fundo de recursos, há transferências de meios, há sinergias que teremos de recuperar, mas há uma coisa que aqui eu lhe posso garantir e é um objetivo que eu já o referi. Nós não vamos perder um cêntimo dos recursos que temos, queremos executá-los bem e o ICNF é uma parte essencial neste objetivo florestas e tem competências, obviamente, reconhecidas para isso.
Sr. Deputado.
Sr. Ministro, percebemos então que ficando no ICNF, as DRAPs, infelizmente, não vão voltar a ter importância. É caso para dizer que sou Ministro zero da Agricultura e um zero para a coesão territorial. Queria fazer mais uma pergunta, então, que é precisamente, Sr. Ministro, estamos perante...
Srs. Deputados, por favor, eu só pedia, porque depois não se consegue ouvir aqui no cimo. Sr. Deputado, peço desculpa, não está a contar o tempo. É que depois o Sr. Ministro não consegue ouvir as intervenções e as perguntas e torna difícil, por vezes, a própria audição. Sr. Deputado... Eu estava a pedir já pedi a todos, por favor, porque senão o Sr. Ministro não consegue ouvir o ruído aqui em cima, acreditem, é muito superior e dificulta também a audição do Sr. Ministro. Os apartes são normais, são regimentais, peço é que sejam de forma a que não perturbem a audição do Sr. Ministro e a intervenção do Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Brito, faz favor de continuar.
Sr. Ministro, atendendo a que a tutela dos animais de companhia passou para a DGAV, perguntava-lhe como está a execução do artigo 200 do Orçamento de Estado sobre o financiamento dos centros de recolha oficial de animais, apoio à esterilização e à promoção do bem-estar animal, que são cerca de 13,2 milhões de euros. O Sr. Ministro, apesar de ter deixado o poder local, sabe da importância que esta medida tem para o poder local, já que são as juntas de freguesia e as câmaras municipais que mais sofrem com este tipo de problemas.
Sr. Deputado, terminou a pergunta porque não percebi, só para termos a certeza. Sr. Ministro, faz favor de responder.
Ou pergunta. Não percebi a pergunta.
Senhoras e senhores deputados, vamos manter a serenidade. Senhoras e senhores deputados, por favor, vamos manter a serenidade. Permitam a audição, todos terão a oportunidade, todos os grupos parlamentares, de fazer as suas perguntas, o Sr. Ministro e o Governo terão a oportunidade de responder como entenderem, e por favor todos, porque a voz está, o som estava tão alto que me obrigaram também a levantar a voz, e portanto eu peço o favor que mantenham aqui alguma serenidade para que o Sr. Ministro tenha a oportunidade de responder à pergunta que lhe foi feita. Sr. Ministro.
Muito obrigado. Ainda bem que o bem-estar animal também volta para o Ministério da Agricultura e para a DGAV, onde não devia ter saído. E não correu bem, não correu bem. O número de animais errantes aumentou, há uma sub-execução do montante. Presumo que estava a referir a um montante de 13,2 milhões de euros. E nós vamos... Nesta fase, no fundo, de transição, porque é preciso que haja que passe, no fundo, para o Ministério da Agricultura, não só os montantes, como os técnicos, que se volta a ter, no fundo, uma política onde não haja a presunção que tantas vezes existe, de que, porque isto fica sempre essa coisa por trás, que era os como se o agricultor fosse inimigo dos animais. Isso é verdadeiramente inaceitável. E essa mudança que foi feita não foi positiva. Agora nós temos agora um objetivo que é o de voltar a estabilizar a situação. Posso lhe dizer que os animais recolhidos das ruas nunca foi... Tão elevado, e os animais errantes têm provocado, inclusivamente, problemas de saúde pública. E, portanto, nós, com esta alteração, vamos, não tenho dúvida nenhuma, melhorar a situação. Em relação também ainda à pergunta anterior, o ICNF passará ao organismo intermédio relativamente às florestas.
Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado Isabel Ferreira, para continuar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a sua equipa e desejo votos de sucesso nestas funções. Queria dizer-lhe que consideramos que o maior desafio que o país tem pela frente é a modernização do setor agroalimentar. E, por isso, a aposta na inovação é o caminho único existente e foi essa aposta que foi feita através do PRR. Através da potenciação da rede de inovação com 24 polos disseminados em todo o território, a aposta nas agendas e alianças verdes para a inovação empresarial, na missão interface, nomeadamente nos laboratórios colaborativos na área agroalimentar ou na modernização do ensino das ciências agrárias. O Sr. Ministro tem repetido várias vezes aquilo que afirmou aqui também hoje sobre os empréstimos no PRR, também escreveram no programa do Governo. Agradecemos muito a sua opinião, mas governar é isto, é fazer opções, e esta foi a opção do Governo do Partido Socialista. O Sr. Ministro terá oportunidade, se quiser, de reprogramar o PRR. Mas queria dizer-lhe também que deve ser corrigido, e como acabou de dizer, que não quer perder um cêntimo dos fundos estruturais, que também no programa do Governo refere que, para além de estar essa menção aos empréstimos, que o Portugal 2030 não tem montantes destinados a vários objetivos, e eu vou-lhe dizer um, definido por vocês, que é reforçar a investigação e inovação, incentivando as bioindústrias. Ora bem, o Portugal 2030 tem várias verbas para ajudar neste objetivo, quer no estímulo à investigação e desenvolvimento tecnológico, quer no apoio à inovação produtiva das empresas, desde que seja no setor da transformação. Portanto, só esta informação, porque reparei que nas grandes opções, isto já foi corrigido e já referem consecutivamente o Portugal 2030. Aliás, o Sr. Ministro acabou de referir também a importância dos fundos dos programas regionais para a agricultura de precisão, e é verdade que o Governo anterior lançou um concurso internacional para a cobertura de banda larga e redes de elevada capacidade em todo o território nacional. Perguntava-lhe sobre este desafio das bioindústrias, qual é que é a sua visão Uma vez que Portugal é, digamos que tem condições para apostar a montante das bioindústrias, portanto nas matérias-primas, também no final da cadeia de valor, nomeadamente nos produtos, mas há aqui uma grande falha na posição intermédia da cadeia de valor, porque é preciso apostar em equipamentos, nomeadamente de extração, fluidos supercríticos, etc. E, portanto, qual é a sua visão para este setor? E queria-lhe também perguntar como é que pensa ajudar os territórios do interior do país em que a maior parte das empresas nestes territórios são do setor agrícola e agroalimentar, mas o número, a quantidade, não se transforma em volumes de negócios. Portanto, não são elas que contribuem mais para o volume de negócios desses territórios. E, por isso, como é que pretende atingir estes objetivos? Qual é que são as políticas que tem em mente? Porque é muito importante do que falar dos instrumentos de financiamento, as políticas, porque o Portugal 2030, o Horizonte Europa, são meros instrumentos. Muito obrigada.
Obrigada. Senhora Deputada, Senhor Ministro, para responder.
Muito obrigado. Para lhe dizer que eu próprio farei, já está previsto, um périplo pelos polos de inovação no âmbito PRR, porque eu quero que estes polos tenham resultados. Que eu não quero que estes polos sejam para pagar despesa corrente e vencimentos para não se produzir nada e não se ter resultados nenhuns. Para lhe dizer que a execução neste momento é de 13%. Para lhe referir que com a passagem destes polos das DRAPs para as CCDRs, há uma CCDRN Norte, portanto uma CCDR que é do Norte, que não responde sequer ao IFAP sobre o estado da execução. E, portanto, fica a saber que em termos de investigação e inovação nós queremos que seja para resultados. É uma pena estes polos não se terem dedicado à investigação, por exemplo, para combater o fogo bacteriano. Teria sido muito importante, era uma solução concreta. É uma pena não terem se dedicado, por exemplo, para o objetivo daquilo que é essencial em termos, por exemplo, do fungo que atinge a castanha. Agora, Não, posso lhe dizer uma coisa. Se há alguém que defende a coesão territorial, sou eu, e se vir a quantidade de vezes que enxameei regulamentos europeus com a coesão territorial, está lá. Olha, o PRR, se tem uma janela onde o objetivo é a coesão territorial, também contribui para essa janela. Agora, se você olhar para o PRR, ele é altamente centralista e esqueceu por completo os territórios que agora está a defender. E digo-lhe mais, em relação, por exemplo, à política de coesão, você sabe que o Fundo de Coesão que vem para Portugal, que são cerca de 4.500 milhões de euros, só vem para Portugal porque há territórios pobres que puxam o PIB per capita para baixo. É interessante ver onde é que vocês colocaram o Fundo de Coesão e esses 4.500 milhões de euros. Portanto, só para lhe dizer que estou de acordo com os seus princípios.
Senhor Ministro,
por isso é que nós vamos e estamos a trabalhar no sentido de procurar uma verdadeira
Senhor
coesão
Ministro,
territorial com recursos que nós temos à nossa
mão. Passado esta primeira intervenção, passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, que também sinalizou à mesa que irá repartir a intervenção entre dois senhores deputados, iniciando com o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Eu fico bastante satisfeito quando o PS vem falar em água, porque dos 240 milhões de euros inscritos no PRR, executou apenas 5%. E fico estupefacto quando ainda para mais vem falar em DRAPs, quando foi decisão sua deslocá-las para as CCDRs, contribuindo assim para o desmantelamento do Ministério. Tem que haver mais decoro e mais respeito pelos agricultores. Eu não peço por nós, peço pelos agricultores. Senhor Ministro, estou a falar, agradecia que me deixassem continuar, por favor. Senhor Ministro, agradeço-lhe a forma como descreveu o atual cenário da agricultura, que deve ser vista pelo Governo cada vez mais como uma atividade estratégica e considerada fundamental para a nossa soberania. Aplaudimos também, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado, desde já toda a vossa disponibilidade em reunirem com os agentes do setor e de apresentar, em cima de tudo, soluções para os problemas identificados. A herança que receberam é muito pesada. mas o vosso empenho, a vossa competência e espírito de sacrifício, todos estes fatores têm permitido dobrar este cabo bujador. De evidenciar também o programa de governo que define uma estratégia coesa e sustentável para a agricultura, pescas e floresta. Hoje os agricultores e os pescadores sentem previsibilidade e voltaram a acreditar no Ministério da Agricultura e das Pescas. Muito obrigado a todos pela restituição da confiança e pelo mundo rural deixar de ser um palavrão para este governo. Queria falar-lhe do PEPAC. Senhor Ministro, senhores secretários de Estado, saudamos a posição dos senhores em rever este plano estratégico negociado na anterior legislatura e que, apesar da senhora Ministra, na altura, tê-lo evocado como o primeiro a ser entregue na Comissão Europeia, como se fosse um grande mérito, leva-nos a aplicar a sabedoria popular que nos diz depressa e bem, não tem quem. A nossa questão prende-se com a calendarização e com a forma como serão agilizados os processos de submissão dos pedidos de pagamento, controlo e desbloqueio de verbas. Que medidas destacam como inovadoras para o setor? Ou que instrumentos serão utilizados e de que forma irá ser assegurado que o jovem agricultor é mesmo um jovem agricultor? Falamos agora de regadio e onde o desígnio nacional da água recebe todo o nosso respeito. A água une-nos e torna-nos mais iguais, devido às medidas tomadas no setor de assegurar o acesso à água e ao uso eficiente por todos os cidadãos. Quanto ao Plano Nacional de Regadios, que instrumentos já foram identificados e quando se iniciará a operacionalização? Senhor Ministro, a agricultura de sequeiro é para nós uma enorme preocupação e deve ser considerada uma prioridade a área semeada como cereais paraganosos, estou a falar de trigo, centeio, aveia, cevada ou triticale, sofreu uma diminuição substancial acima de 70% desde 1986. Trago aqui uma questão que pode vir a ajudar a suster esta tendência. A portaria 123/2021, no artigo 4, prevê reconhecer os agrupamentos como produtores multiprodutos, mediante alguns critérios, permitindo assim a certificação de culturas, promovendo a sua valorização e a respectiva motivação para produzir cereais. Obtendo essa certificação, podem compensar, de alguma forma, a perda de rendimento resultante das zonas de proteção. Uma das formas para proceder a este reconhecimento é através dos territórios vulneráveis, que são inexistentes, de acordo com a portaria, pasme-se, no outrora celeiro da nação, o Alentejo. De forma a compensar melhor os agricultores pelo seu contributo ambiental, por um lado, e incentivar consequentemente a produção de cereais, por outro, que possibilidade existe em declarar territórios vulneráveis, alterando ou fazendo uma adenda à portaria, por exemplo, aqueles que tiverem como condicionantes a rede Natura, as zonas de proteção especial ou as reservas da biosfera? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Nós temos associado aos objetivos que referi um desígnio que é o de diminuirmos o déficit agroalimentar. Se olharmos para o déficit agroalimentar e florestal, nós em 10 anos triplicamos esse déficit. E é a nossa obrigação e é um prejuízo não invertermos esta situação. Permitam-me também que comece esta outra parte referindo o sucesso e o empenho que foi de todos os técnicos no pedido único, onde tivemos mais de 1.300 candidaturas do que no ano anterior. Os objetivos da revisão do PEPAC, no fundo, já o referi, respondendo desde já a uma pergunta sobre a rede Natura e sobre, no fundo, as zonas com condicionantes naturais, nós vamos reforçar o apoio também para essas zonas, até para termos aqui uma perspectiva de coesão. Nós Vamos também, como já referi, aumentar fortemente o rendimento para o agricultor. Em termos médios, o que estava previsto era um rendimento por hectare de 81 euros. Nós, se a proposta for aprovada, obviamente, passará para 126 euros por hectare. E, como lhe disse, vamos reforçar as medidas de manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, os pagamentos Rede Natura em 32,6 milhões de euros por ano. Esta é uma forma que nós temos de cumprir os nossos objetivos. Em relação aos jovens e a instrumentos financeiros, nós ainda este ano teremos um instrumento financeiro cujo objetivo é, nos primeiros 5 anos, termos uma taxa de juros zero. Como vamos gerir os 50 milhões de euros que vamos colocar no PEPAC como instrumento financeiro, ainda não está decidido. Até porque nós queremos, no fundo, tirar o máximo partido desses 50 milhões de euros. Se os conseguíssemos juntar a uma garantia do InvestEU, era o ideal. Se o Banco de Fomento colaborasse, era positivo também, porque conseguiríamos, no fundo, mobilizar mais recursos. Dependendo do modelo, aqueles 50 milhões de euros podem mobilizar 500 milhões de euros. Agora, nós tínhamos aqui, e não deixámos de ter a possibilidade, de termos aqui também taxas de juros zero. No que diz respeito ao regadio, nós aumentamos o montante em 50 milhões de euros também para o regadio. E nos jovens, já há bocado o referi, aumentamos fortemente o apoio para os jovens, e nomeadamente os jovens que estejam em exclusividade. Nós temos que rejuvenescer o setor, a renovação geracional é absolutamente essencial. Claro que isto se faz também com confiança, com a simplificação, com o aumento do rendimento, com a imagem que o agricultor tem de ter e que é muitas vezes vítima, e foi, de ataque verdadeiramente inaceitável. E aí temos de fazer todos um esforço para que haja a verdadeira percepção, importância e valorização deste setor. Mas nós vamos aumentar, como eu referi, o valor base, será de 25 mil euros. Para além disso, um jovem agricultor terá uma majoração para a exclusividade, em que passará para 25 mil euros, a majoração, portanto, é 5 vezes o que estava, e, se tiver numa zona vulnerável, para 30 mil euros. Mais uma vez aqui o objetivo de não nos esquecermos das zonas mais vulneráveis e deste objetivo da ocupação de território e do objetivo, no fundo, da coesão territorial. Há um outro ponto que é absolutamente essencial, que é a revisão dos limites máximos de apoio, que estavam baixos. E por isso, na modernização de investimento agrícola, passará o limite máximo para 400 mil, no investimento agrícola ambiental passará para 450 mil, na bioeconomia modernização para 600 mil, bioeconomia ambiental para 650 mil, e o investimento dos jovens agricultores também passará para um limite máximo de apoio de 400 mil euros. Nós, e desta forma, aumentamos fortemente, isto vai se sentir a partir de 2026, porque é o PU, no próximo PU ainda haverá os 60 milhões de euros do auxílio de Estado, mas a partir de 2026 e 2027 este aumento e estas ajudas sentir-se-ão fortemente, embora o investimento fique desde já pronto. Estou a falar do primeiro pilar, 26 e 27, haverá este sentimento e esta repercussão. O segundo pilar, o investimento, ficará desde já disponível, no fundo, a partir da aprovação da reprogramação. É importante também que se perceba que nós temos neste momento a regra N mais 2 no PEPAC, ou seja, acaba em 2029. Nós temos, face a todo o volume de fundos também, em primeiro lugar, não queremos andar a fazer concorrência entre fundos e concorrência com o PRR, por exemplo. queremos a maximização dos fundos. E por ano vamos aumentar o investimento. E porquê? Porque há 2025 a 2029. Houve um investimento médio entre 2016 e 2023 de 222,5 milhões de euros por ano e ficará disponível para 200, para, ficará para, um, haverá um aumento de 2024 a 29 de 246 milhões de euros por ano. E, portanto, nós também queremos um outro objetivo, é que se comece a executar rapidamente o outro quadro financeiro plurianual, que neste momento vai, é 2024 até 27, há dois anos, mas haverá um quadro financeiro plurianual a partir de 27. E é essencial que os quadros financeiros se comecem a executar logo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Agora foi sinalizado, será a Sra. Deputada Carla Barros. Faz favor de continuar, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Ministro, o Engenheiro José Manuel Fernandes e todos os secretários de Estado aqui presentes nesta audição. Antes de mais, o Grupo Parlamentar do PSD gostaria de demonstrar o nosso profundo pesar pela morte dos pescadores na Marinha Grande, pescadores da embarcação Virgem Dolorosa. Sobre as pescas, Sr. Ministro, todo é de conhecimento público a importância que o PSD dá a este setor das pescas. É também reconhecido pelo país a importância que este setor tem, não só por sermos o país da Europa que mais peixe consome, não só por sermos o país da Europa com uma maior dimensão da sua costa, mas também pela importância que o setor das pescas tem na economia, na criação e na manutenção de postos de trabalho diretos e indiretos, e, portanto, o nosso programa de governo, feito à medida e por sugestão do trabalho de proximidade que o Sr. Primeiro-Ministro fez junto das populações, consta lá um objetivo e uma medida muito realista no setor das pescas e que nos parece francamente execuível. E refere, e passo a citar, facilitar o investimento público e privado nos portos de pesca. É aqui, Sr. Ministro, que nós precisávamos de focar esta nossa intervenção. Precisamente focar-nos no investimento e na urgência desse investimento nos portos de pesca. Foi coisa que o Partido Socialista não soube fazer. A dragagem dos portos de pesca, as condições na barra que permitam a entrada e a saída das embarcações, condições de segurança, de navegabilidade, foi coisa que o Partido Socialista, ao longo de anos no governo, não soube fazer. Não soube fazer quando fazia pequenas intervenções, olhava sempre à cor do município e não ao verdadeiro azul do mar. O azul do mar que é de norte a sul do país. O mar tem todo a mesma cor. Eu até posso dar, a título de exemplo, o governo do Partido Socialista, quando olhava para o mar da Póvoa de Varzim, não o conseguia ver azul. Via laranja e o Partido Socialista assustava-se com o mar laranja da Póvoa de Varzim. O que fez com que muitos portos ao longo do país fossem perdendo investimento, porque o Partido Socialista não teve a sabedoria de analisar o dinamismo económico do Porto. Senhora Presidente, eu assim tenho que interromper, porque não consigo falar.
Por favor, eu estou sempre a apelar. Depois estão sempre a dizer que eu insisto imenso em pedir serenidade, mas no tom de voz. Ou à parte, por forma a que não perturbe a intervenção, Sra. Deputada, faz favor de continuar.
E, portanto, Sr. Ministro Engenheiro José Manuel Fernandes, pela sua intervenção inicial, por tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro, o Dr. Luís Montenegro, tem dito no terreno junto das comunidades, este assunto parece-nos que está em boas mãos. E por isso, Sr. Ministro, gostaríamos de apelar ao investimento não só no desassoreamento dos portos, mas também em obras profundas de intervenção mais duradouras. Temos os dados da Comissão Europeia, Sra. Presidente, eu vou terminar, temos os dados da Comissão Europeia que nos dizem que vai haver a manutenção das cotas de pesca, o aumento do número de embarcações, o que faz com que nós tenhamos que ter uma ambição nova neste âmbito e focada naquilo que é essencial e no contributo que as pescas têm no setor da economia. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada, Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou procurar ser sucinto também. Nós temos intervenções em portos que são da nossa responsabilidade, outras que não são do nosso Ministério. Naquilo que está previsto para 2024-2027 e relativamente às candidaturas MAR 2030, em termos de investimentos, o que está previsto são 15.459.000 euros em portos como Pau Varzinho, Aveiro, Figueira da Foz, Nazaré, Peniche, Cascais, Sesimbra, Setúbal, Sines, Sagres, Lagos, Portimão, Olhão, Tavira, Vila Real, Santo António. Isto é o que está neste momento previsto. Para além disso, ainda há investimentos que são absolutamente importantes, nomeadamente para as dragagens, que a DGRM também tem em curso e é feito em termos de Norte, Centro e Algarve, e onde aí Norte estão previstos 7.423.000, no Centro 4 milhões e no Algarve 7.6 milhões de euros, num total de 19 milhões de euros. Estes são os montantes previstos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, fazer mais uma vez um apelo a todas as senhoras e senhores deputados para mantermos aqui alguma serenidade. É um dia que vai ser longo, até pelo número de inscrições que são previsíveis, e, portanto, se conseguirmos manter a serenidade e ouvir-nos todos uns aos outros com... Não. Senhor deputado, isto é uma referência ao que aconteceu. Senhoras e senhores deputados, é uma óbvia referência ao que aconteceu antes do senhor deputado intervir e não no pós, até porque é com uma grande expectativa e esperança de não precisar voltar a chamar a atenção para este facto, senhor deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhor Ministro, senhores deputados. Senhor Ministro, eu queria perguntar-lhe já de início se o senhor Ministro está comprometido em ser o Ministro da Agricultura, das Pescas e da Caça e não ser o Ministro da Carne Sintética, dos Insetos e da Agenda Ecocêntrica. Porque os agricultores estão muito atentos ao que se está a passar no seu Ministério. E, recentemente, anteontem, uma colega sua do Conselho de Ministros usou uma expressão pouco feliz, mas que eu vou usar também, que é fruta podre. E, Sr. Ministro, infelizmente, eu quero lhe perguntar quando é que o Sr. Ministro vai começar a acabar com a fruta podre que a sua antecessora deixou no cesto do Ministério da Agricultura. E vou-lhe dizer mais uma coisa. Se o Sr. Ministro não estiver fortemente comprometido em apoiar os agricultores, os pescadores, os caçadores e todas as gentes do mundo rural, também não passará de uma fruta podre, infelizmente. Um governante que se verga à agenda climática, à religião climática, que é o que nós temos hoje em dia, ao fundamentalismo verde, não passará também de uma fruta podre. E, portanto, eu queria lhe perguntar sobre três assuntos muito concretos agora já de início. Primeiro, em relação à água. O Sr. Ministro disse que não iam pedir mais estudo nenhum. Desculpe, Sr. Ministro, mas não correspondeu à verdade, porque o que o Sr. Ministro fez exatamente foi designar um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho que atirou para 2025 a apresentação de um cronograma sobre aquilo, implicitamente nas suas palavras, que o Partido Chega apresentou aqui no Parlamento em 2023. Porque o Partido Chega foi visionário e apresentou aqui em abril de 2023 a Rede Nacional da Água. O PSD votou contra, o PS votou contra, O PCP votou contra e o único grupo parlamentar que nos acompanhou foi a Iniciativa Liberal. Nessa Rede Nacional da Água, nós já preconizávamos exatamente aquilo que agora parece que o PS também preconiza, com uma enorme reviravolta política, e aquilo que o Sr. Ministro veio também dizer de uma transferência de água. Mas, Sr. Ministro, tenho uma notícia para lhe dar, não sei se esteve atento, mas anteontem, aqui mesmo neste Parlamento, a sua colega do Conselho de Ministros, Ministra do Ambiente, disse a seguinte frase: transvases, nem pensar. Portanto, Sr. Ministro, eu queria lhe perguntar que peso é que o Sr. Ministro tem no Ministério, no Conselho de Ministros, no seu Ministério e no Conselho de Ministros, para fazer valer a sua visão para a água em Portugal. E não é só em relação à visão da água que o Sr. Ministro tem que ter peso no Conselho de Ministros, é também relativamente às direções regionais de agricultura. Eu já lhe tinha falado, na última vez que esteve cá, sobre a intervenção desastrosa do Sr. Ministro da Coesão, dizendo que as DRAPs não iam sair do seu Ministério, mas agora, respaldado pelas declarações do seu próprio Ministro, o Sr. Presidente da CCDR Norte veio também dizer o mesmo, dizer que seria um descalabro e que seria um retrocesso a elas voltarem. O mesmo Presidente da CCDR que o Sr. Ministro acabou de acusar de não responder ao IFAP. E, portanto, eu queria lhe perguntar se o Sr. Ministro tem mais peso que um Presidente das CCDRs. É que nós já sabemos que o PS colocou os Presidentes das CCDRs a ganharem mais que um Primeiro-Ministro em Portugal. E que eles são os verdadeiros, todos poderosos do país, porque não são escrutinados por eleições, são pouco escrutinados pelo poder político e são altamente desconhecidos das populações. E, portanto, eu queria lhe perguntar, Sr. Ministro, quem é que tem mais poder para cumprir as promessas eleitorais? Se é o AD que prometeu reverter as DRAPs ou se é um mero, entre aspas, sem qualquer ofensa, presidente de uma CCDR. Em terceiro lugar, é uma pergunta sobre a Agenda 2030, a política da água, a Lei do Restauro da Natureza e o Pacto Verde Europeu. Estes, Sr. Ministro, são as principais ferramentas que vêm de Bruxelas e que permitem aos governos esquerdistas acabar com os agricultores, acabar com o mundo rural, acabar com a soberania alimentar e subjugar aos povos aquilo que será a fome. Sim, porque se não existirem agricultores, o que nós vamos ter é a fome. E esta agenda ecofundamentalista tornou-se num verdadeiro plano de ataque ao nosso mundo rural. O Sr. Ministro vai ajudar os agricultores que só querem trabalhar, só querem fazer aquilo que amam, que é cuidar das suas terras e alimentar o país?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado. Podemos começar pelo peso. Eu, em termos de peso, no Conselho de Ministros, acho que sou mais pesado, 110 quilos, e, portanto, devo ser o mais pesado no Conselho de Ministros. Agora, o Ministério da Agricultura... O Ministério da Agricultura terá de reconhecer que recebeu as florestas, o bem-estar animal e que está a unir e a valorizar o setor. Tem o provedor do animal, inclusivamente a AGIF está também no Ministério da Agricultura. E, portanto, nós, é um trabalho que se faz e que não se faz de repente, mas que se faz em termos de um caminho que se tem de percorrer, nós estamos a dar força ao Ministério da Agricultura. Mas não estamos a fazer nenhum favor. Estamos a fazer aquilo que os agricultores e o território precisa e merece. Em relação aos objetivos climáticos, eu sou a favor dos compromissos climáticos. Entendo é que tem de se ter um caminho gradual para se atingirem esses objetivos. E nesse percurso os agricultores têm de ser apoiados. E tantas vezes o tenho dito, e já o dizia antes de estar a ministro, já o dizia e já combatia aquilo que designei tantas vezes como radicalismo verde. E portanto, eu como referi já várias vezes, eu estou a ministro, eu não sou ministro, posso é garantir-lhe que, enquanto estiver a ministro, darei o máximo pelo território, pelos princípios que aqui defendi no início, pela coesão territorial, pela valorização do setor, pela defesa do mundo rural, mas darei esse máximo de forma concreta, com ações concretas. E, portanto, sobre isso, não tenho a mínima dúvida que, enquanto estiver, darei o máximo, darei o melhor. Vamos continuar a envolver e a envolver e a ouvir para melhor decidir. Em relação à questão da água, nós quando referi que não vamos fazer novos estudos, o que referi é que nós podíamos dizer vamos fazer um estudo e esperar pelo resultado de estudo. Mas vamos utilizar os estudos que já existem, que são muitos, o Regadio 2030, estudos do Ministério do Ambiente, da APA, para se fazer esse cronograma e a arquitetura financeira que é necessária para este objetivo. Eu não excluo que pudesse haver, por exemplo, uma reprogramação do PRR para este objetivo, desde que houvesse aqui uma capacidade de execução, porque, como sabemos, o término do PRR é 2026. E uma das coisas que nós temos feito no Governo é andar sempre a correr contra o tempo. Sobre as direções regionais de agricultura, conhece o programa de Governo, onde se fala numa reponderação, e nas grandes opções do plano, onde se afirma que as estruturas que o Ministério da Agricultura perdeu, que devem ser retomadas. Se eu dissesse que está tudo a correr bem, eu estaria a mentir e isso nunca farei. E, portanto, há uma coisa que eu farei é falar a verdade, como sempre referi. Há atrasos significativos, eu posso lhe dar alguns números. Desde que foram integradas as DRAP, ou melhor, desde que foram anunciadas, os atrasos aumentaram no que diz respeito à duração média do controlo. A DRAP Alentejo, em 2023, o controlo médio foi de 159 dias. Se quiser, DRAP Algarve, 140. A DRAP Centro, 151. A DRAP Lisboa e Valdetejo, 121 dias. A DRAP Norte, 204 dias. Claro que se a DRAP Norte, de 204 dias, tempo médio, passarem de 2024 para 100, em termos percentuais foi um esforço brutal. No entanto, 104 dias continua a ser muito tempo. Isto, portanto, a estatística também tem que se ter cuidado com ela quando se apresentam os números. E há problemas também que têm sido sinalizados, por exemplo, pela DGAV, que diz que há atrasos significativos nos processos administrativos. Uma total paragem de instrução de processos de contornação. Para além disso, até à presente data não foram iniciados os planos de controlo de segurança alimentar e alguns planos de prospeção e de erradicação fitossanitários. Portanto, eu não estaria a falar verdade se não dissesse que há problemas. Agora é preciso, é a melhor solução. Porque quantas vezes eu já o referi, e nós que estamos a correr contra o tempo, é muito fácil destruir. É muito mais difícil depois reconstruir. É muito fácil retirar-se, ficar com aquilo que era património, inclusivamente, e meios do Ministério da Agricultura. É muito mais difícil reconstruir. Agora, não vou ficar parado perante isto. Posso lhe dizer, por exemplo, que para as pessoas não serem prejudicadas, pedi ao IFAP, para ele próprio, naquilo que são controlos que vão para além de um tempo desejável, possa ser o próprio IFAP a fazer o controlo, porque sabe uma coisa também, é que estes controlos são feitos e há recursos que são daquilo que é recursos para o apoio administrativo que sai dos próprios fundos. E, portanto, são fundos que são transferidos do FEADER para a assistência técnica para as próprias CCDRs, para elas fazerem o controlo. É claro que se formos nós a fazer o controlo porque não está a ser feito nos tempos devidos, o que temos de fazer depois é não dar recursos para aquilo que não está a ser feito, como é evidente.
Obrigada. Sr. Ministro, dispõe depois de cerca de 43 segundos para as segundas respostas. Passava novamente a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, vamos falar das pescas, também uma das grandes bandeiras do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Ministro, passaram 101 dias da sua governação e medidas para a pesca, zero. O Sr. Ministro anunciou aqui algumas iniciativas legislativas para a pesca, zero. Colegas seus do Conselho de Ministro, da Saúde, da Economia, da Habitação, da Saúde, apresentaram vários planos de urgência e, para as pescas, zero. O grupo parlamentar do PSD acabou de admitir que as pescas é um assunto urgente e o Sr. Ministro e a sua Secretária de Estado soluções para as pescas? Zero. A única coisa que eu tenho visto a senhora secretária de Estado fazer, e tenho visto através das suas redes sociais, é as suas visitas pela primeira vez aos portos de pesca nacionais, porque de facto a senhora ministra não era da área, e gostava de lhe perguntar o que é que ela tem andado a fazer desde que tomou posse, a não ser nomear 14 pessoas para o seu próprio gabinete, porque medidas para a pesca, continua a dizer, foram zero. Diga-me uma, senhora ministra, diga-me só uma. E eu gostava também, já agora que temos aqui o Sr. Ministro, de saber a sua posição sobre o projeto das plataformas offshore em Portugal. Este projeto é um projeto que põe em causa toda a pesca nacional. Quero lembrar que Portugal tem a maior zona económica nacional da União Europeia, aliás é 11% de todas as zonas económicas europeias, mas só nós pescamos 30% daquilo que consumimos, ou seja, temos que importar todos os anos 2,6 mil milhões de euros em pescado. Este projeto das eólicas offshore vai inutilizar para a pesca 320 mil hectares, Sr. Ministro, isso são 35 mil quilómetros quadrados. Os pescadores estiveram aqui no Parlamento, o ano passado, nesta comissão, o Movimento Associativo das Pescas, que representa 22 associações do setor, e disseram o seguinte: isto vai acabar com as pescas em Portugal. Porque, como a DGRM sabe muito bem, estas zonas onde vão implantar as eólicas offshore são exatamente aquelas onde se pesca mais. E a DGRM sabe porque tem acesso a todos os dados das caixas azuis das embarcações. E, portanto, Sr. Ministro, eu quero saber qual é a posição do seu governo face a isto. Não me venha falar em estudos e que vai investir mais 40 milhões em estudos sobre as plataformas energéticas offshore. Eu quero saber se o PSD mantém a mesma postura que teve aqui o ano passado, quando ouvimos a MAP, o Movimento Associativo das Pescas, dizendo que era contra este projeto das plataformas offshore. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Muito obrigado. Olha, eu tenho uma Secretária de Estado das Pescas, um Secretário de Estado da Agricultura e outras florestas que têm feito um trabalho notável. Você pediu-me uma medida, eu podia lhe dar só uma medida e uma proposta de alteração da legislação que já está para pedido de autorização em legislativa, que é o Decreto-Lei 166/2019, e eu esperava que eu tivesse referido, porque quem quer utilizar os recursos que nós temos quer que as embarcações possam ir para o mar. E para as embarcações irem para o mar têm de ter tripulantes. E para ter tripulantes não podemos ter um condicionamento como aquele que existe neste momento em relação aos não nacionais. E depois, quando esse condicionamento é violado, os donos das embarcações são multados. E, portanto, isso já está aqui para esse objetivo. Já está pedida a autorização legislativa. E, portanto, essa autorização legislativa já está pedida. Já foram pedidas as consultas às entidades para a legislação, já foi feita. E o prazo está a decorrer. Não, mas depois nós podemos lhe entregar isso, se tiver dúvidas desta afirmação. E, portanto, esse pedido de autorização legislativa é para avançar, o trabalho já está realizado. Posso lhe dar conhecimento também, por exemplo, em relação às cotas, de uma carta que a senhora Secretária de Estado fez para o Comissário do Setor das Pescas, para termos reforço de cota, nomeadamente no que diz respeito ao atum, ou de contactos com colegas das pastas ministeriais em termos europeus, para procurarmos trocas de cotas e, portanto, queria uma medida dele três.
Obrigada. Obrigada, Sr. Ministro. O Sr. Ministro já esgotou o tempo, não obstante, o Grupo Parlamentar do Chega ainda dispõe de 10 segundos, que foi-me sinalizado que seria a sua deputada Cristina Rodrigues. Por favor, a senhora deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento todos os presentes, o Sr. Ministro e Sras. E Srs. Deputados. Serei muito sucinta. Queria falar-lhe do tema dos animais. Na sua intervenção inicial não teve a oportunidade de o referenciar. No entanto, espero que isso não seja um sinal que no restante mandato também será um assunto omisso. A minha pergunta é muito direta. O próprio Sr. Ministro mencionou que o número de animais abandonados aumentou significativamente. É um problema que nós temos. Sabemos que os dados oficiais não refletem a realidade do abandono em Portugal, porque uma grande percentagem dos animais são recolhidos por associações de proteção animal, que fazem um trabalho muito importante neste âmbito. Exatamente. Sabemos que uma das razões pela qual o abandono é ainda uma constante deve-se não só às políticas de esterilização ainda não estarem devidamente implementadas, também há alguma falta de sensibilização, mas uma parte das pessoas ter que prescindir dos animais por falta de condições económicas para esse efeito. E, portanto, a minha pergunta é muito simples, é se acompanhará o Chega nas suas propostas do IVA aplicado à alimentação para animais e aos atos médico-veterinários que são essenciais para o bem-estar animal. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Como sabe, nos termos da nossa grelha e da nossa audição regimental, já o Sr. Ministro poderá responder mais tarde, não dispõe de tempo para o fazer e, portanto, passaremos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que dispõe de 6 minutos, dispõe também o Sr. Ministro do mesmo tempo, para as respostas que repartirá, distribuirá nos termos que entender. Sr. Deputado Mário Lopes.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro e restantes membros do Governo, muito bom dia, muito bem-vindos. A Iniciativa Liberal, nós temos aqui 5 pontos que gostaríamos de discutir com a Sua Excelência, mas há aqui um que é especialmente importante e que vamos isolar todos os outros e, portanto, vamos dar oportunidade para o Sr. Ministro se pronunciar, pedir-lhe só que fosse conciso para não esgotar o seu tempo. Peço desculpa, se for necessário eu posso aguardar? Ok. Muito bem, obrigado. Portanto, volto a repetir, caso não tenha escutado, gostaria, se fosse possível, ser conciso neste primeiro ponto, porque vou-lhe dar a palavra para responder precisamente a isso, que tem que ver com a Casa do Douro. Em 2019, enfim, Partido Socialista, Bloco de Esquerda, PCP, acharam por bem ir buscar um modelo do Estado Novo para criar aqui uma associação pública profissional. Enfim, é uma decisão legítima, algo reacionário, anacrónica, mas tudo bem. É uma decisão legítima, acontece que estava ferido de constitucionalidade. E, portanto, o Tribunal Constitucional, e bem, pronunciou-se e determinou que, de facto, feria normas constitucionais. Depois, em 2023, houve aqui uma tentativa de enxertar, e aqui o verbo enxertar, que é, aliás, uma escolha curiosa, não é um verbo meu, é usado pelo professor Vital Moreira, no seu parecer, em que literalmente arrasa a lei de 2023 para a criação dos estatutos da Casa do Douro. É um parecer extenso, muito interessante, uma boa lição de direito constitucional, direito administrativo. E, de facto, a Casa do Douro viola, neste momento, aqui alguns princípios são importantes, desde logo a liberdade de associação, é um princípio básico, fundacional da nossa Constituição, e também porque, claramente, não está claro que esteja dotado de justifica haver uma associação pública, que haja aqui um interesse público, sobretudo quando existem interesses privados envolvidos. E, portanto, quando existem interesses privados envolvidos. E, portanto, naturalmente que politicamente, enfim, é legítimo, constitucionalmente há aqui o mínimo que tem de se obedecer. E, portanto, a pergunta muito objetiva, tendo em conta que Partido Social Democrata e CDS votaram contra em 2019, é qual é a posição deste Governo e, por conseguinte, também qual é a posição dos partidos que o apoiam, até porque a Iniciativa Liberal avançou com um pedido de fiscalização sucessiva e está, neste momento, a recolher assinaturas para conseguirmos ter as 23 deputados para fazer esse pedido de fiscalização sucessiva. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Por favor, peço desculpa, Sr. Ministro, por favor, criem condições ao Sr. Ministro para responder, sob pena de não nos ouvirmos uns aos outros e ser um diálogo de surdos, porque ninguém se ouve, e, portanto, é muito importante que permitam ao Sr. Ministro responder e ele ouvir-vos, portanto, Sr. Ministro, faz favor.
Nós, Sr. Deputado, nós cumprimos a lei, e, portanto, eu tenho... Não, isto parece uma evidência, mas vai perceber o que é que eu estou a dizer. Portanto, a lei em vigor, temos de a cumprir. A lei não é um decreto-lei, não foi uma portaria, eu não a posso alterar. Portanto, a lei foi da Assembleia da República e está em vigor. E mesmo que haja uma declaração de inconstitucionalidade ou um pedido, pode ser declarado que determinado artigo não é constitucional, mas pode ser só um artigo, pode não ser declarado. Portanto, neste momento há uma lei que está em vigor. Lei da Assembleia da República, e que impõe, inclusivamente, que haja uma portaria que tem o prazo de 26 de agosto para nós iniciarmos e avançarmos com a execução da lei e um regulamento eleitoral. E, portanto, eu não estou em condições de me substituir àquilo que é o grupo parlamentar do meu partido ou de outros partidos. A lei está em vigor. A única coisa que eu lhe posso dizer é que a lei que estiver em vigor nós cumprimos. Não lhe posso dizer mais nada sobre isso. Nem vou pronunciar sobre a minha opinião se é constitucional ou não. Como é evidente. Mas o senhor deputado partiu do princípio logo que era inconstitucional. Ou algum artigo é inconstitucional. Não sei se é ou não. E, portanto, a única coisa que eu lhe posso dizer é isto que eu estou a referir. E já lhe dei uma data em relação à qual está no limite a nossa atuação, que é 26 de agosto. Agora, sei que este foi um processo decidido também na fase final da legislatura, mas não vou pronunciar ou fazer considerações sobre isso, como é evidente.
Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que aqui em causa não estava a cumprir a lei, isso. É um pressuposto óbvio de um Estado de Direito que um Governo tem de cumprir a lei. Aqui a questão é, tendo em conta as posições anteriores do Governo que emana, dos partidos que emana este Governo, que foram contra esta ideia de criar aqui uma associação pública profissional, não há interesse público que justifique, se qual seria a posição... naturalmente, do Sr. Ministro, a posição política não é naturalmente a questão constitucional que está aqui em causa. Para isso existe o Tribunal Constitucional e daí nós avançarmos com esta iniciativa para precisamente conseguirmos apurar ou não a constitucionalidade. De acordo com o Dr. Vital Moreira, reforço isto, de facto fere várias normas constitucionais, portanto, para além da questão política. Mas, findo este tema, e é bom recordar o Dr. Vital Moreira, Partido Socialista, já agora caso o Dr. Eurico Brilhante e o Sr. Deputado esteja esquecido, relativamente aos outros quatro pontos, e um dos grandes constitucionalistas, relativamente aos últimos quatro pontos que eu gostaria de ver consigo, nos dois minutos e meio que me restam, entre interpelações, Srs. Deputados do Partido Socialista. Posso continuar? Muito obrigado. Relativamente à política agrícola europeia, o Conselho, enfim, o Secretariado-Geral do Conselho e a Comissão de Agricultura e Pescas reuniu-se a 25 de junho de 2024, de onde produziu aqui um documento, enfim, não houve grande consenso, mas um documento que é profundamente inócuo, no sentido em que o que aqui se diz é que se salienta, que se recorda, reconhece, congratula-se, saúda-se, enfim, daqui de facto não sai nada de substancial, isto não tem grande substrato e, portanto, o que nós gostaríamos de saber é qual é a posição deste Governo relativamente àquilo que deve ser a política agrícola comum e na próxima reprogramação. Qual é as duas ou três prioridades que este Governo tem para o PAC? Depois, outro ponto que gostaríamos de ver consigo é a questão do projeto Tejo. Há aqui um apoio alargado, sabemos bem disso, da esquerda à direita, aqui enfim, foi constituído um conselho estratégico, e o que nós gostaríamos de perceber é, tendo em conta que a União Europeia tem levantado algumas questões relativamente às barragens, e mesmo as declarações da Sra. Ministra do Ambiente relativamente aos transvases de água, que é qual é a posição do Sr. Ministro relativamente ao projeto Tejo. E, enquanto no minuto que me resta, gostaria de falar também consigo a questão, enfim, já foi aqui abordada, mas eu creio que é importante reforçar, que é a questão das direções regionais e das CCDRs. Houve aqui uma transferência de competências, enfim, que mais não foi do que, é difícil até qualificar, encontrar aqui os adjetivos corretos, mas, enfim, uma tentativa de mostrar que se estava a fazer algo do ponto de vista de descentralização, nada foi feito. Aliás, basta ver o que é que aconteceu em termos de transferência de competências ao nível da saúde para as autarquias. No fundo, as autarquias podem contratar os funcionários de limpeza e comprar o Ajax. Portanto, foi esta a grande reforma de descentralização do anterior governo. E, portanto, a pergunta, isto é literalmente verdade, a pergunta que eu coloco ao Sr. Ministro é qual é a posição, já sabemos que vai ter de cumprir a lei. Portanto, neste momento, a lei diz que as competências estão do lado das CCDRs. Isso não é isso que está em causa. O que nós queremos saber é a sua opinião política, a sua posição política, porque, obviamente, ocupa, tutela um ministério e terá uma opinião política, uma posição política sobre o tema, sobre a questão das DRAPs e, de facto, o que é que deverá ser feito. Os agricultores manifestaram-se claramente no sentido de haver aqui uma devolução às DRAPs das suas competências, que as CCDRs não estão, enfim, capazes de responder, como o próprio Sr. Ministro disse, e, portanto, é preciso perceber, de facto, qual é aqui a posição e qual será a posição deste Governo. E, enfim, abordar também uma questão, um tema de estas, mas já excedi o meu tempo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado. Eu agradeço a pergunta relativamente ao futuro, porque o futuro em termos daquilo que é o próximo quadro financeiro plurianual e a próxima política agrícola comum, já começou a ser discutido. Referiu que essas discussões, essas conclusões são um pouco inócuas, mas tem aí pontos importantes e um deles é nós termos introduzido, por exemplo, a questão da água. E a água é fundamental e deve ser introduzida na próxima política agrícola comum. E está aí essa introdução, ainda que subtil, porque esses documentos têm sempre alguma subtileza. Quando se fala nos recursos necessários, no fundo está-se a dizer algo tão simples quanto isto. Nós queremos que se mantenha primeiro e segundo pilar. Vamos então falar de futuro. Primeiro e segundo pilar da PAC devem se manter. Depois, os montantes têm de estar de acordo com as ambições, inclusivamente climáticas, e, portanto, do meu ponto de vista, devem ser reforçados. Há outros pontos que eu defendo já agora, que é o que está dentro da PAC em termos de recursos financeiros não deve ser perdido. O que é que isto quer dizer? Se você olhar para o quadro financeiro plurianual, o 2007-2014, foram perdidos 60 mil milhões de euros no quadro financeiro plurianual, de aquilo que se chama commitments, que deram origem a decommitments, isto para falar em português tinha que ser autorizações que caíram e que se perdem. Aquilo que nós dizemos é uma coisa muito simples. O que está dentro da PAC que não seja executado deve ir, por exemplo, para uma reserva de crises, para não se perder. Ainda não sabemos os montantes que foram perdidos. Neste momento ainda não temos essa contabilidade, até porque os PDRs ainda não fecharam. Mas há montantes que caíram. E, portanto, é inaceitável que se percam. Depois defendemos uma outra coisa, flexibilidade. E flexibilidade que não existe. Simplificação. E uma simplificação que muitas vezes, em termos europeus, quando eu a ouço, fico preocupado, porque cada vez que se falou em simplificação, complicou-se. E já agora um outro ponto. É absolutamente necessário a visão transversal. O programa Horizonte Europa tem elementos já dentro deles para a investigação. Mas precisava de um pilar claro a dizer agricultura, para fazer face às alterações climáticas, para termos soluções comuns, para não andar cada um a fazer a sua investigação e a perder-se tempo. Um outro exemplo, o programa, que é um instrumento financeiro, que sucedeu ao Plano Juncker, InvestEU, devia ter uma janela, já pode financiar a agricultura, mas devia ter uma janela concreta para a agricultura, um instrumento financeiro que pudesse dar taxas de juros zero para investimentos. Vamos ter aqui um outro desafio, com isto termino. Os PRRs são dívida. E são dívida que vai ser paga até 2058. E que custará cerca de 15 mil milhões de euros por ano a passar. Ou nós conseguimos aumentar o nível dos orçamentos, ou nós conseguimos novas receitas para o orçamento, ou então teremos um corte, no mínimo, de 10 a 15% na política de coesão e na política agrícola comum. E por isso é este o trabalho de precaução e de proatividade que tem desde já a ser feito. E por isso eu comecei por um objetivo que é o de não reduzirmos os montantes destinados à PAC, primeiro e segundo pilar, pelo contrário, reforçarmos estes montantes. Ah, peço desculpa, direções regionais já referi, depois já dei a minha posição sobre isso. E para além disso, sobre o projeto Tejo, posso lhe dizer que há um estudo preliminar que ainda está a decorrer por parte da DGADR. Obrigado.
Obrigada, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sim, sim. Sr. Deputado José Soeiro dispõe de 6 minutos o Grupo Parlamentar para a sua intervenção, bem como o Sr. Ministro, igual tempo também, 6 minutos. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito bom dia, Sr. Ministro. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deixar uma palavra de solidariedade, naturalmente, para com as famílias das vítimas da tragédia de Virgem Dolorosa, que naufragou ao largo da Marinha Grande. E queria começar, precisamente, por lhe falar sobre as pescas. O Governo já tinha anunciado, e o Sr. Ministro confirmou há pouco, que terá uma iniciativa para alterar a lei que obriga a que 50% da tripulação seja nacional. É verdade que no setor das pescas, como noutros setores, o trabalho, estamos perante um trabalho muito duro, muitas vezes invisível, muitas vezes feito com muito poucas condições e que é totalmente dependente do trabalho migrante. Aliás, em Portugal, se nós, no setor da agricultura, no setor das pescas, se nós não tivéssemos mão de obra imigrante, estes setores colapsariam, pura e simplesmente. Ora, o Sr. Ministro anunciou aqui que quer mudar a lei para que haja mais trabalho migrante no setor das pescas e para que se possa regularizar a situação do trabalho migrante no setor das pescas. Ao mesmo tempo, o Governo anunciou uma série de medidas que visam dificultar a regularização dos trabalhadores migrantes em Portugal e que visam impor condições impossíveis para que os trabalhadores só possam vir trabalhar para Portugal se antes tiverem nos consulados tido um processo de autorização e de visto, que nós sabemos que não vai acontecer. Ora, tudo isto é completamente contraditório e eu diria que é até incompatível, porque há uma enorme contradição entre dizer que é preciso aumentar a cota para que haja mais trabalhadores migrantes e depois dizer que os trabalhadores migrantes vão ter que, nos países de origem, nos consulados que às vezes não existem, que em muitos casos não têm nenhumas condições para fazer esse trabalho, que vão ter que tratar do processo dessa forma. E, portanto, eu queria perceber, Senhor Ministro, como é que é compatível a política do Governo para as migrações e o que o Senhor Ministro disse aqui sobre o trabalho imigrante nas pescas. Porque isto vai gerar um problema. Aliás, não é o Bloco de Esquerda só que o diz. São representantes do setor que têm dito. Do nosso ponto de vista, nós precisávamos de trabalho regular, de trabalho com direitos, de condicionar a atribuição de apoios comunitários, de apoios nacionais a beneficiários que garantem que a mão de obra que está a trabalhar, não só nas pescas, na agricultura, é mão de obra com direitos, com contratos de trabalho, que não se recorra à subcontratação, e de envolver as organizações que representam os trabalhadores, que representam os trabalhadores migrantes na regularização e também na garantia das condições de trabalho, da formação profissional, nomeadamente para o setor da pesca. Também da agricultura. O Bloco de Esquerda recebeu aqui no Parlamento, há algumas semanas, um conjunto de trabalhadores da comunidade Sikh, que vem do Punjab, do norte da Índia. Sem estes trabalhadores não há trabalho agrícola no Alentejo. Estes trabalhadores são vítimas de enormes preconceitos. Veja que a ignorância é tanta que há quem diga e quem sugira até neste Parlamento que são muçulmanos. Ou seja, a ignorância vai ao limite. Ou que, porque usam turbantes, acha que eles são terroristas. Ou seja, é tão básico, é tão ridículo o que se diz sobre esta comunidade.
Senhor deputado José Soeiro, logo esteja criadas as condições, peço que continue. Hoje parece que é um dia que temos que estar constantemente a pedir, a apelar à serenidade das senhoras e senhores deputados. Portanto, eu sei que é sexta-feira, que muitos já estão a pensar no fim de semana, no calor e tudo isso, mas quanto mais rápido e menos incidentes houver nesta sessão, também mais rapidamente terminarmos os trabalhos. Por favor, usar partes que não perturbem o trabalho. Senhor deputado, faz favor.
Obrigado, senhora Presidente. As alucinações do Chega sobre este tema já foram desmentidas pelo polígrafo. Já foram desmentidas pelo polígrafo. Eu lamento é que em há partes continuem a dizer disparates. O representante da CAP, e o Bloco de Esquerda...
Sr. Deputado, faz favor de continuar.
Muito obrigado. O representante da CAP, como imagina, a sintonia do Bloco de Esquerda com as confederações patronais não é muita nem é frequente, mas o representante da CAP disse que era essencial... Eu posso falar? Obrigado. Que era essencial para o setor da agricultura, que era essencial a atração de mais imigrantes e que houvesse um pacto que garantisse também um plano para a habitação. Porque nós sabemos que não só as condições laborais no setor da agricultura são deploráveis para muitos trabalhadores imigrantes sem o qual o setor não funciona, como também não se tenha calculado que os trabalhadores tenham condições de habitação. E estas duas questões têm que ser pensadas em simultâneo. Condições laborais e acesso à habitação. Ora, eu pergunto-lhe novamente, Sr. Ministro, como é que nós garantirmos mais trabalho migrante, que seja trabalho com direitos, é compatível com a ideia de dificultar a regularização dos imigrantes ou então de estimular o trabalho não regular, porque os imigrantes acabam por vir na mesma, quando não se criam condições para os imigrantes que cá estão fazerem as suas manifestações de interesse e poderem regularizar-se depois de cá estarem. Parece-nos também que é completamente contraditório e nós conhecemos os efeitos que estas orientações em termos de política migratória deram no passado. É trabalho irregular e depois regularizações extraordinárias porque não se criam mecanismos para regularizar os imigrantes que cá estão. Queria ainda no tempo que me resta fazer mais duas perguntas. Uma sobre a Lei Europeia do Restauro. A Sra. Ministra do Ambiente esta semana, na audição que teve no Parlamento, saudou a aprovação, o Governo português teve uma posição favorável a essa lei, mas o Sr. Ministro da Agricultura tinha tido afirmações muito hostis a essa lei, dizendo que ela tinha uma série de disparates, etc. Portanto, pergunto-lhe se não há uma contradição também, não apenas com a política migratória, mas também entre o Ministério da Agricultura e das Pescas e a Sra. Ministra do Ambiente e da Energia. Qual é, afinal, a política do Governo sobre esta matéria? E, finalmente, sobre uma questão específica, se ainda tiver tempo, só 30 segundos, sobre a questão do mel, e tendo em conta o mercado global do mel, com importação a preços muito baixos, com frequentes adulterações, se está prevista alguma medida de proteção e de incentivo ao mel de proveniência nacional e ao reconhecimento e ao controle de qualidade, nomeadamente do mel que é importado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, peço a palavra, por favor.
Apenas um instante. Para que efeito, Sr. Deputado Pedro Frazão?
Peço uma palavra para a interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos, Sra. Presidente.
Sim, Sr. Deputado, dispõe de um minuto para a interpelação à mesa. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria alertar a Sra. Presidente, que já várias vezes tem advertido a nossa Comissão para a utilização de certas palavras e para moderarmos o nosso discurso, que fizesse o mesmo relativamente ao Sr. Deputado José Soeiro, que se dirigiu à bancada do Grupo Parlamentar do Chega como tendo alucinações. Eu penso que isso terá sido uma expressão pouco elegante. O Sr. Deputado José Soeiro, tenho a certeza que ele não terá, de facto, querido dizer o que lhe saiu, mas gostava que a Sra. Presidente interviesse neste aspecto, porque eu penso que não é elegante, nem sequer dignifica esta casa a dirigir-se a uma bancada que é a terceira força política.
Obrigada,
como sendo constituída por deputados que têm alucinações. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Já esgotou o seu tempo quanto à interpelação da mesa. Relativamente à questão que coloca, permitir-me-á parafrasear o Sr. Presidente da Assembleia da República, que muito, aliás, foi elogiado por uns partidos e criticados pelo outro, e eu não sou censora do regime nesta Assembleia, nem nesta Comissão, e, portanto, tudo aquilo que faça parte do combate político em termos da livre expressão, e eu ouço e todos ouvimos expressões mais ou menos acutilantes de todos os partidos políticos, desde que não passemos para certo tipo de comportamentos que, de facto, não são aqueles socialmente toleráveis, portanto, julgo que faz parte da dinâmica, tal como o Grupo Parlamentar do Chega usa certas expressões que, por vezes, não agradam outras forças políticas, ou o Grupo do Partido Socialista ou do Partido Social Democrata, incluindo todos usam expressões que, por vezes, não são do agrado de todos, mas fazem parte dessa dinâmica e, como disse o Sr. Deputado, eu não sou a censora do regime e não é esse o meu papel, porque no dia que começar a censurar, censuro tudo e todos. E aqui, apenas os trabalhos para que decorram com normalidade. Feito isto e agradecendo aquela que foi a sua interpelação à mesa, Sr. Ministro, tenha a palavra para responder.
Muito obrigado e muito obrigado ao Sr. Deputado pelas questões. Está em circulação, ainda não foi ao Conselho de Ministros e por isso esta clarificação, a nossa proposta de Decreto-Lei 166/2019, onde ainda está também a decorrer o prazo de 10 dias para a consulta às entidades. Isto é para resolver o problema dos que já cá estão. E é inaceitável nós não termos uma legislação que se adapte à atualidade e que penalize, no fundo, a nossa economia e que impossibilite que as nossas embarcações possam tirar partido dos recursos naturais que temos e que haja essa lima que referiu em termos dos não nacionais. E, portanto, vamos rever essa lei que já deveria ter sido revista, mas vamos fazer e estamos a fazer uma outra coisa. Há um programa que se chama FORMAR. E esse programa tem o objetivo da formação, mas nós queremos que ele também faça aqui uma espécie de um reconhecimento das habilitações. E isso está em curso. Há um objetivo mais alargado já agora, e porque falou também na Confederação dos Agricultores de Portugal, que é o de nós termos, a partir do Fundo Social Europeu, programas que ajudem à aprendizagem do português, às qualificações, a dar as competências que nós temos que dar às pessoas que nós recebemos. E aqui há visões diferentes, há uns que tinham as portas todas abertas e até podiam colocar aviões e barcos para trazer gente para os países. Há outros que querem uma imigração regulada para dar condições a quem recebemos. E, portanto, nós aqui estamos a falar de as pessoas que já cá estão, que nós queremos que elas estejam bem integradas, que tenham oportunidade de emprego, que se ajude a nossa economia. Há uma outra vertente, para a agricultura, que também é necessária, mas para outras áreas, onde é essencial nós darmos as ferramentas às pessoas, onde é essencial nós darmos o conhecimento da própria língua portuguesa. E aí já vai para além de formar, que é só dedicado às pescas. Para além disso, há um trabalho com as embaixadas que está a ser feito, que está iniciado, para haver aqui um trabalho de reconhecimento mútuo. Isto não é incompatível com nada, e esta é a visão do Governo, que foi sempre manifestada, e não haverá aqui nenhuma incompatibilidade a este nível. Sobre a lei do restauro, eu fiz declarações duras em relação àquela que era a proposta da Comissão, que tinha uma série de disparates, que chegava ao ponto de não se poder fazer a limpeza das florestas. Ora, um país como Portugal, se não fizesse a limpeza das florestas, era combustível que ali ficava. Havia gente que queria reduzir a área de produção alimentar na União Europeia. Outro disparate. E, portanto, eu fiz declarações duras sobre isso. Conseguimos fazer uma melhoria da lei. No entanto, se me perguntar se aquela era a lei que eu faria, não era. Mas na União Europeia, quando há consenso, ou para se obter o consenso, é preciso negociação, e nem que sempre fica o texto final que nós pretendemos. Agora, esta lei de restauração da natureza vai ter implicações que ainda não estão sequer devidamente, não só calendarizadas, como quantificadas. É preciso saber qual é que vai ser o custo para atingirmos os objetivos que estão na respectiva lei. E aquilo que eu lhe posso dizer é que já tenho acertado com a senhora Ministra do Ambiente que faremos parte do grupo de trabalho para o plano para que a lei seja aplicada em Portugal. Agora, não pode ser, é uma lei aplicada para onde depois o predador seja o agricultor. Isso não permitiremos, obviamente, que aconteça. Agora, todos nós defendemos a sustentabilidade dos solos, a qualidade das águas, uma floresta que tenha resiliência. E esses objetivos nós apoiaremos e pretendemos é que esta lei passe a ser uma oportunidade para a agricultura. Em relação à apicultura, nós, como sabe, lançamos um concurso de 20 milhões de euros para apoiar os nossos apicultores num objetivo da biodiversidade de polinização, a que eu espero que o Fundo Ambiental se associe e possa aumentar. E sobre a questão que referiu, vai haver uma transposição de uma diretiva onde haverá a obrigação da indicação da origem nas misturas do mel. Aqui fica uma outra posição ainda, que é nós temos que aproveitar aquilo que são as indicações geográficas. E as nossas indicações geográficas protegidas. Temos mel de excelente qualidade. Temos que acrescentar valor. Nós não vamos competir com preços de outros países neste domínio. Temos que competir com a qualidade, com este acrescentar de valor. E aí, estas indicações geográficas protegidas e denominações de origens protegidas devem ser por nós utilizadas. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Ministro, já esgotou o tempo a iniciativa liberal, portanto, pareceu-me que estava... Ah, pareceu-me, peço desculpa, Sr. Deputado. Depois temos de estar a solicitar a palavra. Passa de imediato ao grupo parlamentar do PCP, dispõe também de 6 minutos. Senhor deputado Alfredo Meia, faz favor, tenha a palavra.
Ao senhor ministro, muito bom dia. Eu gostava de mostrar-lhe esta couve lombarda. Posso fazer a interpelação?
Permitam ao senhor deputado fazer a sua intervenção, à semelhança de todos os grupos parlamentares, porquanto, para que haja condições. Senhoras e senhores deputados, permitam mesmo, o meu tom de voz é baixo, permitam-me, senão obrigam-me quase a alterar a voz para me ouvirem e também para ouvirem o senhor deputado Alfredo Meia e permitirem à mesa criar condições. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu uma sopa não farei, mas estou quase tentado a fazer um leilão desta couve lombarda, tendo em conta o preço que ela custa. Senhor Ministro, sabe quanto é que eu paguei por esta couve? 3,07 euros. Ou seja, por quilograma, 1,69 euros. Agora deixe-me perguntar-lhe qual foi o preço à produção nos mercados agrícolas. Se a couve for da beira litoral, 25 cêntimos. Ou seja, no supermercado, ela custou mais 576%. Se for do Ribatejo e Oeste, aqui mais próximo, o preço é de apenas 6 cêntimos, ou seja, temos aqui um incremento de 2.716%. Ó Sr. Ministro, isto não o choca?
Faz favor, Sr. Ministro, tenha a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Isso, no fundo, estamos todos de acordo que temos que aumentar o rendimento do agricultor e... Vou ao seu ponto, que o agricultor não pode ser o predador na cadeia de valor e tem de existir um equilíbrio justo. Nós temos uma plataforma denominada Parca, que vamos, no fundo, reativar, mas que tem de ter consequência e que veremos se manteremos o modelo ou não, porque tem de haver resultados. Agora, tanto naquilo que é em termos internos, o equilíbrio que tem de existir e o justo retorno para o agricultor. Como na questão de competitividade, para lhe explicar o seguinte, eu não sou protecionista, mas considero que devemos exigir reciprocidade. E há uma série de produtos que entram em Portugal, que não estão sujeitos às mesmas condições de produção, e onde depois há uma competição desleal. E, portanto, este princípio da reciprocidade também se deve aplicar, sem se pôr em causa aquilo que é uma atitude, conforme eu referi, eu não sou protecionista, mas em relação a esse ponto, há uma outra dimensão que temos de ter e que nós apoiamos, que são as organizações de produtores, que é o efeito escala, que é a defesa, no fundo, do pequeno produtor. E neste domínio, produção, comercialização, distribuição, é uma cadeia de valor, como referi, onde o produtor não pode ser, como de costume, o grande perdedor e, por isso, eu percebo a sua pergunta.
Muito obrigado. Eu justamente ia perguntar-lhe o que é que o Governo vai fazer para melhorar a distribuição do valor gerado ao longo da fileira, porque são necessárias medidas concretas e, aliás, urgentes, porque esta situação não pode continuar. Bom, mas eu já agora, para a economia das respostas do Sr. Ministro, aproveitaria e colocaria aqui uma bateria de questões. O Sr. Ministro já, enfim, procurou fugir um pouco à questão da resposta que se impõe, que é para quando o restabelecimento das direções regionais de agricultura e pescas. E, portanto, eu tenho mesmo que perguntar-lhe, insistir nesta pergunta, quando é que vai responder-nos concretamente acerca desta recomposição. E para salientar o seguinte, pela parte do PCP, está em processo com vista à votação, justamente uma iniciativa do PCP com vista à reconstituição das DRAP. Para lhe dizer que, pela nossa parte, não desistiremos e esperamos que o Sr. Ministro se aproxime de nós. Gostaria de colocar aqui algumas questões sobre a situação na produção de vinho. Foram anunciados 15 milhões de euros para a destilação, mas a questão é se o Governo vai ou não garantir os 30 milhões, salvo erro, que a União Europeia autorizou para este fim. Quando é que este valor vai chegar aos produtores? Que regras vão ser aplicadas para garantir que esses valores chegam aos produtores e particularmente aos pequenos, que sofrem especialmente este problema? E é muito importante que nos responda a isto. Se pode garantir que o dinheiro não vai ser pago para destilar vinho importado? E porquê é que a destilação não serve para fazer aguardente designadamente no Douro, isto é, destinada à produção de vinho generoso? E, por conseguinte, perguntar se faz sentido importar aguardentes para este fim. Finalmente, ainda neste tópico, como é que vai garantir que os dos milhões já anunciados chegam aos pequenos e médios agricultores? Já agora, elencar aqui um conjunto de medidas que o PCP defende em relação à problemática do vinho: interromper e abandonar o processo de liberalização da vinha, o aumento anual dos direitos de plantação, mantendo as restrições ao aumento de área de vinha nos países onde já assume uma elevada dimensão, a criação de uma medida extraordinária de apoio financeiro direto aos pequenos e médios produtores de uva para vinho, apoios extraordinários aos produtores de uva. Posso continuar, Sr. Deputado? Desculpe lá. É que passam a vida a conversar. Apoios extraordinários aos produtores de uva, incluindo a consideração da destilação de emergência ou a retirada do mercado, atribuindo a competência do processo a institutos públicos. O controle e o limite das importações de vinho a granel, evitando que contribuam para reduzir a cota de produção nacional e para dificultar o escoamento da produção nacional de uva para vinho. E, finalmente, o desenvolvimento de medidas de apoio à exportação de vinho nacional, abrindo novos canais e reabrindo canais, entretanto, encerrados. Gostaria de saber o que é que o Sr. Ministro pensa destas medidas. A Casa do Douro, já aqui referida, que nós, evidentemente, defendemos e defendemos a solução que foi adotada, que devolveu a Casa do Douro aos milhares de pequenos e médios e muito pequenos viticultores. Impõe-se a pergunta: para quando as eleições para a Casa do Douro? Porque é um passo essencial. Em relação às ajudas à agricultura, ao PEPAC, da reprogramação conhecem-se as grandes linhas. O Sr. Ministro acrescentou aqui mais alguma coisa, mas nos aspectos concretos importaria perceber se, relativamente ao regime da pequena agricultura, vão ou não ser revertidos os cortes. E quanto vai cortar ou reforçar nas medidas de apoio ao investimento. O Sr. Ministro tem prometido a aprovação de uma solução definitiva para os pedidos únicos de 2025 e seguintes, que resolva de uma vez por todas os problemas. Eu gostaria de perguntar-lhe concretamente qual é essa solução e para quando é que vai ser aplicada. Gostaria também de referir-me aos baldios, que, como sabe, estão numa situação gravíssima em termos de cortes na elegibilidade, cortes em 50%, isto afeta, diminui os rendimentos em cerca de 25 milhões por ano para destes territórios. São 90 mil hectares de territórios de baldio que estão excluídos. Só no Gerês são 40 mil. E a pergunta, Sr. Ministro, é quando é que vai acabar com o coeficiente de redução das áreas de baldios na reprogramação do PEPAC e que soluções é que tem para este problema? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado, Sr. Ministro, para responder. Dispõe ainda de 4 minutos e 6 segundos.
Muito obrigado. Vou procurar ser rápido. Sobre a destilação, são 15 milhões de euros que estão propostos pela Comissão, ainda não estão aprovados, vão ao Colégio de Comissários dia 19, num pacote de 77 milhões de euros, mas onde os outros países o que levam é fruta, legumes e, em resultado de crises resultantes de intempéries. E, portanto, nós temos aqui 15 milhões que temos de utilizar muito bem e eu concordo com as preocupações. O dinheiro tem de chegar aos produtores. Quem importou vinho pode ter acesso à destilação. Agora, nós não vamos alterar as regras e não vamos, e temos que cumprir a lei, como é evidente. Nós vamos estar atentos e vamos reforçar brutalmente a fiscalização da entrada de vinho ilegal. Não podemos proibir importações de vinho, como é evidente. Para além disso, vamos ter uma atitude que eu diria que é proativa, porque o que nós temos aqui são 15 milhões que são um paliativo. Isto não é uma solução. E é um paliativo onde há regras que têm de ser cumpridas. Perguntam-me porque é que não pode ser transformado em água ardente, porque se fosse transformado em água ardente podia haver uma destruição de mercado e, portanto, a Comissão Europeia não autoriza essa destruição de mercado, como se percebe. É preciso também se perceber que a destilação é uma solução de último recurso excepcional e que nunca mais vai ser autorizada pela Comissão Europeia. Para além disso, posso lhe dizer que na reprogramação coloquei algo que não gosto, que é a colheita verde. Os agricultores também não gostam. Mas está lá colocado como último recurso, sem linha, sem montante de financiamento, mas para a flexibilização, em caso extremo, de poder vir a ser utilizado, e nesse caso isso vai diretamente para o produtor. Agora, vamos trabalhar é para o futuro. Nós temos de, e está um reforço com 14,2 milhões de euros para a promoção, temos de reforçar a produção. Está-se a trabalhar, e o Secretário de Estado, neste domínio que tem esta competência, tem feito aí trabalho já com outros países, e não só, também neste domínio para a destilação, no sentido de removermos barreiras alfandegárias. A qualidade é um objetivo essencial, e por isso eu discordo que se venha dizer que não podemos aumentar a plantação de novas vinhas. Há gente que vende tudo, e se tivesse mais, ainda vendia mais. E, portanto, nós temos que ter... Temos de ter esse cuidado e essa liberdade individual. Agora, também não podemos incentivar é o caos e uma produção onde depois todos perdem, porque a lei da oferta procura, como em todos os casos, aqui se aplica. Em termos dos pedidos únicos, aquilo que vamos fazer é, depois do próximo ano, dar estabilidade, porque em vez de termos os 60 milhões de euros a serem pedidos anualmente à Comissão Europeia, para auxílio de Estado, nós transformámo-los em cofinanciamento no segundo pilar e abrimos no segundo pilar o montante para podermos aumentar fortemente o rendimento ao agricultor com a transferência do primeiro para o segundo pilar da agricultura biológica e da PRODI. Sobre os baldios, a área elegível é da responsabilidade da Comissão Europeia, é o grande problema. Vamos ter uma solução para isso que está a ser negociada com o Ministério do Ambiente, onde o fundamental tem de participar, no sentido de nós termos aqui um apoio para os baldios e para este objetivo. Ainda no âmbito daquilo que é o PRR, vamos procurar que a pastorícia esteja presente neste domínio, numa alteração do PRR, não em termos das metas e dos marcos, mas para este objetivo de nós privilegiarmos estas zonas que são importantes do ponto de vista também da defesa da floresta, como também da coesão territorial. Os baldios, os Gerês, o norte de Portugal, esta questão é algo que, em relação à qual eu tenho um carinho especial e que conheço bem e por isso não está de forma nenhuma esquecida. Em termos europeus, não consigo alterar aquilo que é o entendimento da Comissão Europeia, nem tenho competências para isso. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Ministro, terminada a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, passava ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sr. Deputado Jorge Pinto, dispõe de 6 minutos e dispõe do Sr. Ministro igualmente 6 minutos para as respostas. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro, cumprimentá-lo nesta primeira vez que tenho a oportunidade de interagir com o Sr. Ministro e juntar-me também às suas palavras de pesar em relação aos pescadores falecidos num trágico acidente da semana passada. Sr. Ministro, há várias coisas, eu vou fazer uma intervenção única, portanto abordar todos os temas do seu Ministério, e há várias coisas que não estavam no plano do Governo, começando pela agricultura, e que também não foram aqui referidas hoje. Nós sabemos as dificuldades tremendas que os agricultores enfrentam no presente. Sabemos, eu julgo que em Portugal não há dados, mas noutros países há, que é das classes profissionais, os agricultores, onde há mais suicídios, que é cada vez mais difícil ser agricultor tendo uma área de terreno menor a um hectare, portanto há uma concentração cada vez maior de áreas nas mãos de cada vez menos agricultores, e esta é a primeira falha do plano do governo e algo que ainda não falamos aqui hoje, que é a estratégia, o Estatuto da Agricultura Familiar. Portanto, gostaria de ouvir o Sr. Ministro falar sobre isto, como é que nós podemos privilegiar aquela que é, sim, a mais resistente, e essa palavra tão em voga, resiliente forma de agricultura, que é a agricultura familiar. E também não falamos, e o programa do Governo também não fala, da gestão para a diversidade do uso da água e do solo no contexto de exploração agrícola. O Sr. Ministro falou de combater os radicalismos, foi a palavra que utilizou, e eu pergunto-me o que é radicalismo. Se é querer continuar com um modelo de agricultura que esgota os nossos aquíferos, que polui os nossos cursos de água, que esgota os nossos solos, que acaba com a biodiversidade, que acaba com os insetos polinizadores, ou se é, por outro lado, querer juntar, e certamente de um partido como o Livre é esta a nossa visão, a ecologia e a agricultura sustentável. Se não é querer ver os agricultores muito mais do que apenas como produtores de comida, mas também gestores de território, que podem e devem ser, e se isto não deve ser um papel que os agricultores devem desempenhar cada vez mais, e se nós, Estado e o Sr. Ministro, enquanto Governo, não temos uma obrigação de o fazer e trabalhar para que isso aconteça. O Sr. Ministro falou da necessidade de reforçar os dois pilares da PAC. Nós estamos muito de acordo com isso, mas certamente no segundo pilar o Governo tem um papel a desempenhar e nós achamos que esse papel pode passar pelo reforço desta visão de gestão do território dada aos agricultores. E achamos também que no primeiro pilar aumentar a condicionalidade ambiental é uma necessidade. Portanto, uma pergunta também aqui, como então é que acha que deve ser reforçado ou devem ser reforçados estes dois pilares, para além da simples menção que o Sr. Ministro já aqui fez. Eu não queria deixar de referir também a questão das margens de lucro. Acho que o Sr. Deputado Alfredo Maia o fez de uma maneira muito mais visual e eloquente do que eu poderei fazer, mas é realmente o enorme problema que há no nosso país. É isso que os agricultores pedem e pediam ainda há uns meses nas grandes manifestações que fizeram no país. Portanto, o que é que o Governo tem a dizer sobre isto também? E o mesmo em relação àquilo que o Sr. Ministro dizia do ser o princípio da reciprocidade. Isto faz muito sentido, mas como é que isto se coaduna então depois com a defesa de tratados de livre comércio, a União Europeia, a Mercosul, é paradigmático, como é que isto se coaduna então com um princípio de reciprocidade no que diz respeito também à proteção e às condicionantes ambientais que nós temos, e bem, no continente europeu, e não existem noutras partes do planeta. Portanto, para além destas intenções, acho que há aqui, como eu dizia, falta de clareza e falta de medidas concretas nesse sentido, porque o Governo diz que é preciso preservar o equilíbrio e renovação de espécies marinhas, por exemplo, no contexto da aquicultura, mas não diz como. Diz que quer monitorizar os solos, não diz como. Há aqui essas desculpabilização, permita-me a palavra, dizendo que são radicalismos, são exageros verdes, o que é preciso é que se possa produzir. Muito bem, eu repito a pergunta, o que é então radical? É querer produzir preservando o ambiente ou é querer atirar apenas com chavões e continuar com um modelo de agricultura que tanto mal tem feito ao nosso planeta? Sobre as direções regionais de agricultura e pesca, enfim, eu já foi muito discutido, eu resumo isto numa frase. Eu acho que se todos alinhássemos na concretização daquilo que é um imperativo constitucional, que é a regionalização, algo que o Livre defende e defenderá, esta discussão já não faria muito sentido. Passando para a água, até porque é o tema, se calhar, mais crítico e já tivemos a oportunidade de o discutir na Comissão de Ambiente ontem com a Sra. Ministra do Ambiente, apenas duas perguntas muito concretas. A primeira, no que diz respeito às restrições ao uso de água na agricultura e até em comparação com outros setores. Portanto, sabemos que a agricultura foi tratada do mesmo modo, mas gostaria de perguntar ao Sr. Ministro se não acha que as restrições para fins agrícolas podem ser distintas, e passo a explicar. Se aquilo que é a utilização de água para fins agrícolas em monoculturas com grande necessidade de água não deve ter um tratamento diferente daquilo que é sim uma necessidade premente da pequena agricultura e de uma agricultura mais sustentável. Uma nota também em relação aos transvases que já aqui foram referidos, não é uma solução em Espanha, eu duvido que seja uma solução em Portugal, e vai tentando dar resposta a um problema, vai aprofundar aprofundar um enormíssimo problema de biodiversidade. Uma questão também em relação aos furos ilegais, se o Sr. Ministério tem alguma ideia da quantidade e do volume de água que é extraído para fins agrícolas destes furos ilegais de água, e nós vemos também, olhando para a Espanha, no aquífero do Parque Natural de Doñana, como esses furos ilegais para a agricultura esvaziaram praticamente esse aquífero. Em relação aos apoios para o setor do vinho, a minha única pergunta é, e percebo que ainda não estão confirmados, o Sr. Ministro já disse duas vezes, mas já tem ideia de quais os critérios de elegibilidade para estes subsídios, se eles confirmarem, e quais os critérios de monitorização de que eles são efetivamente bem aplicados. Em relação, e já tenho mesmo muito pouco tempo, às pescas, houve um anúncio ontem do Governo Regional da Madeira logo apresentado pelo Chega, sempre tão lesto em apresentar medidas que sejam más para o nosso país, que haveria a possibilidade de um estudo que permitisse a pesca numa área protegida no subarquipélago das Ilhas Selvagens, na Madeira, e isto vai completamente contra aquilo que são as metas de proteção estrita dos 10% de áreas marinhas protegidas no nosso país. Portanto, eu gostaria de saber se o Ministro se estava a par desta proposta que foi ontem conhecida, e se está, qual é a sua posição,
porque então, a posição deputado, do Livre é terminar. Muito clara. Tem mesmo que terminar, Sr. Deputado.
Deixarei as restantes perguntas para uma segunda intervenção.
Obrigada. Obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra ao Sr. Ministro para responder. Dispõe de 6 minutos, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questionou-me várias vezes sobre o que é ser um radical e um radical verde. Olha, um radical verde é contra as barragens. Um radical verde é contra o alteamento das barragens. Um radical verde é contra o facto de eu querer comer arroz de pica no chão. Um radical verde utiliza habilidades do tipo que eu lhe vou explicar, e às vezes por razões económicas, somos todos a favor do bem-estar animal. Todos. Eu sou a favor do bem-estar animal. Mas há gente que utiliza o bem-estar animal para prejudicar países como Portugal, que está longe do centro da Europa no que diz respeito ao transporte de animais vivos e que exigem melhores condições para o transporte de animais vivos do que para o condutor. E, portanto, isto é um radical. É verdade. Isto é verdade. Vocês pediram-me exemplos. A condicionalidade que pretendem é uma condicionalidade que aumenta a outros tipos de radicalismo. É um disparate. É um disparate. Vocês serem... têm razão. Eu estou a falar... é essa a palavra de vocês. Eu peço desculpa porque tenho de a retirar. Eu vou falar dos os radicais. É um disparate. Os radicais. É um disparate. Posso acabar?
Permitam ao Sr. Ministro ter condições de responder da mesma forma que peço aos grupos parlamentares, aplica-se a regra para o Sr. Ministro.
Não, perguntaram-me várias vezes o que é um radical verde. É um disparate. Aquilo que defendem radicais verdes, que, por exemplo, queriam diminuir a nossa produção alimentar em 10%. O que significa que nós tínhamos que aumentar as importações de países que não têm as mesmas regras ambientais que nós temos e que até usam produtos fitofarmacêuticos que nós não podemos usar. E isto acontece. E o transporte tem uma pegada ambiental como se estivesse fronteiras em termos da pegada ambiental. E isto é um radical verde. Um radical verde é alguém que me quer impor aquilo que eu tenho de comer. Eu sou a favor dos veganos, tenho muitos amigos, boa comida, muito bem. Agora, não me queiram impor aquilo que eu tenho de comer, a liberdade individual. Isto não é incompatível com objetivos climáticos que todos queremos atingir. Agora, há aqui uma visão. Há aqueles que os querem atingir de forma radical e aqueles que os querem atingir de uma forma gradual, moderada. Estou neste grupo. E, portanto, considero autênticos disparates uma série de coisas que têm sido feitas e que depois levam a retrocessos. Agricultura familiar. Isto nós somos, mantemos e até reforçamos. Na União Europeia somos dentro do PEPAC e nesta revisão, é reprogramação. Somos aqueles que têm a maior componente redistributiva. Ou seja, aqueles que mais ajudam na redistribuição, os pequenos produtores. É positivo. Mas os pequenos produtores também têm que estar em organizações de produtores para ter escala, para ter partilha. E nós aí fomentamos essas organizações de produtores. E isto é absolutamente essencial. Na questão da água, já o repetimos e já o dissemos, é importante a iniciativa Água que Une, que já deveria estar planeada e concretizada, como eu já disse, mas a partir de 2025 teremos o cronograma e a arquitetura financeira para termos o objetivo de armazenamento, distribuição eficiente da água. Eu há bocado não referi, mas há sempre um elemento anterior a este, que é poupar. É pouparmos a água, desde logo em primeiro lugar. Não é por acaso que nós estamos e colocamos também na reprogramação do PEPAC aquilo que é a agricultura de precisão, que é algo que é extremamente importante. Uma agricultura de precisão, já agora, que tem que ter internet e conectividade e aí outros fundos que têm de ajudar. A questão do vinho, são 15 milhões de euros, que eu vou voltar a repetir, não são solução, são uma pequena ajuda, servem para minorar esta questão. Numa negociação que foi dificílima para termos este montante, mas como eu referi já várias vezes, vai ser votado em colégios de comissários no próximo dia 19, onde nós não podemos permitir habilidades em tudo isto, onde queremos efetivamente, como já foi aqui dito por outros seus deputados, que estes recursos cheguem ao produtor, onde a importação de vinho ilegal terá aqui um reforço da nossa parte em termos de fiscalização. Mas nós interessa-nos é trabalhar para o futuro. E aqui há um outro elemento. Se quisermos voltar a falar de radicalismos, o vinho, se beber de forma moderada, não faz mal à saúde. Pronto. Há campanhas, em termos europeus e nacionais, contra o vinho. Como do tipo, mesmo que estejam a conviver, não beba, mesmo que esteja a conviver. Como eu já referi mais que uma vez, a água em excesso também faz mal. Em excesso faz tudo mal. Portanto, e o vinho faz parte do nosso modo de vida. Do modo de vida europeu. Olha, não há missa sem vinho. Um ritual religioso. Portanto, faz parte da nossa raiz, da nossa cultura. E, portanto, nós aqui temos um outro objetivo, que é de combatermos este ataque que existe também ao vinho. A promoção é absolutamente essencial. A remoção de barreiras alimentares é importantíssima. E, portanto, nós, neste domínio, temos medidas que até 31 de agosto serão aprovadas. O seu secretário de Estado está a fazer aí um trabalho em conjunto com os responsáveis e as entidades para este objetivo, sabendo nós que há aqui um problema que se foi acumulando ao ponto não haver stocks disponíveis para a produção.
Obrigada, Sr. Ministro, vai mesmo ter de concluir.
Muito obrigado.
Por agora, depois responderá naturalmente numa segunda ronda, se assim entender. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado João Pinho. Dispõe de 4 minutos, mais 4 minutos de respostas para o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, associar-me também ao pesar que já aqui foi manifestado pelo Sr. Ministro e por todos, relativamente aos pescadores do Virgem Dolorosa, que infelizmente perderam a vida recentemente. E tentar utilizar o tempo da melhor forma para colocar o máximo de questões que aqui tenho para colocar. Queria dizer, antes disso, também fazer um comentário. Eu acho que é muito importante cumprimentar o Sr. Ministro pela forma aberta como tem falado e respondido às diferentes questões e de nós podermos voltar a discutir neste Parlamento a agricultura como ela deve ser discutida, discutindo também, associando-a àquilo que são as práticas, os costumes, a vivência do nosso país e, portanto, deixar a agricultura de ser uma coisa quase esotérica, como foi nos últimos anos, por culpa do Partido Socialista, e voltar a ser uma coisa tão normal do dia-a-dia de cada um de nós. Ainda às questões concretas, relativamente ao PEPAC, Sr. Ministro, perguntar-lhe, já se falou sobre esta revisão, eu queria fazer uma pergunta a médio prazo, sobre a próxima revisão, sobre 25 aplicável a 26, e perguntar, nessa visão prospectiva, o que é que não foi possível considerar nesta revisão, mas que é importante do ponto de vista estratégico começarmos a pensar para a próxima revisão, para em 25, para podermos consagrar em 26, porque acho que é importante termos essa visão de planeamento. Depois, sobre duas áreas específicas da agricultura. Uma sobre a pecuária extensiva e sobre também o facto de, nos últimos anos, não ter tido o reconhecimento e o apoio para uma área que é tão importante, quer do ponto de vista da qualidade dos produtos de origem animal que permite produzir, quer também da importância que tem no combate à desflorestação, da importância que o montado tem e da forma como podemos valorizar este tipo de atividade que está presente em grande parte do território nacional e que tem uma relevância muito importante. Depois, outra que o Sr. Ministro falou ainda há pouco, a agricultura de precisão e a importância de conseguirmos ter, de facto, formas de atividade agrícola que permitam uma evolução do ponto de vista da sustentabilidade, que permitam, por exemplo, ao nível do consumo de água, uma evolução muito substancial, mas que não ponham em causa e que não sejam ataques aos agricultores e à sua forma de poderem produzir e, portanto, conciliar aquilo que é uma evolução na sustentabilidade sem prejudicar aquilo que naturalmente é a sustentabilidade também dos agricultores e o seu modo de vida e dizer que quer na revisão, quer no futuro, o que é que está previsto para apoio à agricultura de precisão. Depois, outra questão também que nos preocupa tem a ver com a idade média dos agricultores em Portugal. Nós temos uma população agrícola envelhecida. É uma realidade de toda a União Europeia, a média na União Europeia é 58 anos, mas em Portugal é 64. Ou seja, nós temos uma média etária dos nossos agricultores que está quase em cima daquilo que é a idade de reforma no país. E isso, obviamente, que para futuro preocupa em muito com a sustentabilidade desta atividade e é fundamental apoiar os agricultores mais jovens e perguntar-lhe também o que é que está previsto nesse domínio. Depois, uma questão concreta relativamente aos polos de inovação do INEAV e saber como é que está a execução. Há vários projetos incluídos no PRR. Como é que estava e como é que encontraram a execução nestes polos de inovação? Uma questão concreta também sobre a Pera Rocha e sobre a questão da burocracia associada ao corte de árvores infectadas pelo fogo bacteriano e saber se é possível considerar algumas medidas que facilitem esse abate para que não haja um tempo tão grande entre a detecção e a possibilidade de abate que obviamente prejudica no sentido da propagação desta doença. Por último, e relativamente às pescas e à segurança de pescadores, a propósito, infelizmente, desta tragédia recente, um problema, claro, que é o da conciliação daquilo que são as regras de segurança com a aplicação dessas mesmas regras de segurança. Nós sabemos que muitas vezes as regras existem, mas é difícil que depois, nas embarcações e que cada pescador cumpra exatamente aquilo que está previsto, muitas vezes porque isso também dificulta a sua prática a bordo e perguntar-lhe como é que poderemos evoluir nessa matéria, Sr. Presidente. Peço desculpa e agradeço a tolerância. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, dispõe de 4 minutos para responder.
Muito obrigado. Esta reprogramação do PEPAC seria totalmente diferente se não tivesse baseada no PEPAC que temos. E, portanto, é uma reprogramação que é também um remedeio e não tem a simplificação que nós queríamos que tivesse, mesmo no número de medidas, mas é impossível estar a construir algo de novo. Aquilo que me pergunta é que é o que se vai fazer na próxima reprogramação vai depender da execução que tiver esta reprogramação. Se tivermos uma área onde o investimento é mais urgente e está a ser bem concretizado, podemos reforçar esse investimento. Nós não nos devemos esquecer deste ponto. Nós temos recursos financeiros que vamos ter muita dificuldade em executar. Se olhar para o Portugal 2030, que são mais de 23 mil milhões de euros, em 2025 tem que executar mais de 3 mil milhões de euros. Executar é pagar. Se falarmos do PDR 2020, ainda temos mais de 500 milhões de euros que temos de pagar. Se falarmos do PEPAC, temos mais de 380 milhões de euros em 2025 que temos de pagar. Se olhar para o PRR, acaba em 2026 e veja-se bem o montante que tem de ser pago. Há uma coisa que nós não podemos andar a fazer, é fazer concorrência entre fundos. E devemos, em primeiro lugar, quando olharmos, por exemplo, florestas, PRR para as florestas, OIGPs, 217 milhões de euros com uma execução quase nula. Temos que ver se conseguimos, cumprindo as metas e os marcos, executar aqueles montantes. E temos já propostas para isso. Mas não excluir uma reprogramação para não se perder recursos. Portanto, à sua pergunta, como será a próxima reprogramação, vai depender da execução que nós fizermos, nomeadamente no que diz respeito ao investimento. No que diz respeito ao rendimento, estou convencido que a partir de 2025, 2026, 2027, já se faz notar muito um aumento, que em termos médios é de superior a 50%, e essa é uma forma de nós ajudarmos também ao investimento. Se as pessoas não tiverem rendimento, não vão investir. É uma forma de nós também ajudarmos os jovens agricultores. É uma forma de nos aproximarmos da Europa em termos de competitividade. E nesse domínio, a nossa grande aposta foi essa. Agricultura de precisão. Eu tenho insistido que não há agricultura de precisão sem conectividade, o que é óbvio. Mas nós temos que ter aqui uma ideia ainda mais abrangente, que é de nós utilizarmos o que já existe. Os satélites, os Sentinel europeus, os satélites como o Copérnicos, a ligação que devemos fazer ao IPA, uma conectividade de dados em que, se souber que amanhã vai chover, a regra de precisão desliga-se e poupa-se. E, portanto, mas para isso é preciso conectividade e temos de ter esta conectividade. E os outros programas operacionais regionais têm de ajudar a este objetivo. E esta visão que eu pretendo que, e que partilho e que estou certo, teremos também o vosso apoio. É desta forma que também nós conseguimos a renovação geracional. Não é só com os apoios que fazemos, onde numa área vulnerável o jovem agricultor com a reprogramação chegará aos 55 mil euros, estando em exclusividade, e com os aumentos dos apoios, e com umas gerações que teremos de fazer. Sobre os polos de inovação, e que já há bocado referi, estes polos de inovação também deviam estar orientados para resultados. Eu gosto muito da investigação fundamental, mas era essencial que, por exemplo, um deles estivesse a estudar o fogo bacteriano e outras doenças que nos afetam, partilhando com outros Estados-membros. Temos aqui uma execução de 13%, por isso é que eu vou fazer um périplo nestes polos e quero saber os resultados que estão a ser atingidos. Porque há uma coisa que os fundos nunca deviam ser utilizados, é para pagar despesas correntes. Os fundos europeus têm que ser usados para adicionar, para acrescentar valor, não é para pagar despesas correntes. Isso é absolutamente essencial. Aliás, no próprio PRR há lá um artigo que resulta de uma emenda que eu fiz, onde o objetivo está implícito, mas onde depois há sempre alguns contornos e alguma criatividade por parte dos Estados-membros.
Obrigada. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar uma segunda ronda, dando-vos nota que temos mais de 30 intervenções e, portanto, sugiro que façamos... No fim, respondes a tudo, senão... mas... Apenas foi-me pedido, antes de passarmos à segunda ronda e propor um intervalo de 10 minutos, o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Secretária de Estado das Pescas, vai se ausentar porque vai precisamente ao funeral dos pescadores que foram vítimas da tragédia e, portanto, não vai poder continuar nesta audição. Haverá uma audição mais tarde até com a Sra. Secretária-Geral de Estado, mas pediu-me para vos dar esta nota e parece-me que é importante no dia que vivemos e é relevante para um setor como é a nossa Comissão. Portanto, Sra. Secretária de Estado, naturalmente, julgo que tenha solidariedade todos os grupos parlamentares nesta ausência e a nossa solidariedade e o nosso abraço também a todos os homens e mulheres do mar e às suas famílias neste momento difícil. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passando este momento, eu ia sugerir um intervalo de 10 minutos para que tenhamos tempo também de nos comer qualquer... Sr. Deputado, é cerca de uma da tarde e, portanto, permite que alguém possa comer alguma coisa, caso não almoçar, não... Isso é uma grande veleidade achar que pode almoçar, mas podem pretender comer qualquer coisa, por exemplo, 10 minutos parece-me razoável. 10 minutinhos, vamos interromper, 10 minutos.